Início à nossa reunião, conjunta com a Comissão de Ética, Cultura e Sociedade da Informação, a cujos colegas também dou as boas-vindas e um cumprimento especial ao meu colega e amigo José Matos Correia, presidente dessa mesma comissão. Com a vossa concordância, precisávamos só de breves minutos para chegarmos ao ponto da audiência, da audição, perdão, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, porque a Comissão de Educação tem depois uma ordem de trabalhos que acrescenta a essa audição. Em primeiro lugar, a aprovação da proposta de ordem do dia. Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Eu pergunto se seria possível adiar a discussão do projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre manuais escolares para a próxima reunião da Comissão.
Não vai ser agendado.
Diga?
Não foi agendado para plenário.
Não, não foi agendado, não.
Portanto, não há problema absolutamente
não há problema?
Nenhum.
Muito obrigada.
Pronto. Sim, senhor. Então, retirando esse ponto da nossa ordem do dia, há mais alguma sugestão ou proposta? Nesse caso, vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstém, está aprovado por unanimidade. Aprovação da ata da reunião anterior? Vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstém, está aprovada por unanimidade. Breves comunicações de... Não podemos passar a fase das comunicações do Presidente a seguir à audição do Sr. Ministro. Está bem? Passamos diretamente para o ponto 4. No ponto 4, a grelha é conhecida e, portanto, há duas partes, uma parte destinada aos grupos parlamentares e uma parte destinada aos deputados individualmente inscritos. Inicia esta audição o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pela voz do Sr. Deputado Pedro Duarte, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da 12ª Comissão, o Sr. Ministro, o Sr. Estado, Srs. E Srs. Deputados. Nós gostaríamos de aproveitar esta intervenção inicial para colocar algumas questões ao Sr. Ministro, tentando não ser excessivamente exaustivo, mas algumas questões de índole diversa. E, portanto, eu começaria pela matéria relativa ao Estatuto da Carreira Docente, que está em fase negocial por parte do Ministério, nomeadamente com os representantes dos professores, representantes sindicais dos professores, quer do ensino universitário, quer politécnico. Estando esse processo em curso, não, julgo que não compete, nesta altura, a Assembleia da República estar a ter uma interferência direta na matéria, uma vez que, eventualmente, seremos chamados a pronunciar sobre ela, o regimento assim o permite, numa fase de apreciação parlamentar, quando muito, porque isto é uma incumbência do Ministério, através do decreto-lei, a sua aprovação, como é sabido. Contudo, há uma questão particular que eu gostaria de levantar aqui hoje, porque ela está já a ser alvo de alguma, eu diria, alguma instabilidade, ou pelo menos de alguma incerteza, que eu considero legítima, da parte de um determinado grupo de docentes do ensino superior. Refiro-me concretamente à questão dos equiparados no ensino politécnico, os chamados equiparados. Nós temos, aliás, recebido inúmeras mensagens, eu creio que todos os grupos parlamentares, pelo menos o Partido Social Democrata, assim tem sido. Tivemos a oportunidade já de conversar em audiências com representantes desses mesmos professores, se sentem, de certa forma, injustiçados em todo este processo, na medida em que não estão a ter um tratamento exatamente idêntico àquilo que é, apesar da sua situação ser toda ela específica, bem entendida, e conhecemos bem o caso, mas que não se sentem a ter um tratamento absolutamente igual do ponto de vista dos princípios do que foi dado a outro tipo de sistemas de subsistemas de ensino, nomeadamente no ensino universitário, e que, em certo sentido, sentem-se defraudados depois de uma expectativa que lhes foi criada pelo próprio sistema ao longo de vários anos, de alguns casos dezenas de anos, em que estiveram, de facto, a dar o seu contributo ao desenvolvimento do ensino politécnico no nosso país. E, portanto, tendo em conta uma abertura, que aliás eu também gostaria de saudar, que o Ministério tem revelado ao longo de todo este processo negocial, a questão concreta que lhe coloco sobre este ponto, que eu diria que é a resistência inexistente, do ponto de vista mais público e notório, pelo menos, ao Estatuto, e eu gostaria de colocar esta questão ao Sr. Ministro. Se e nesta intervenção era de facto uma pergunta apenas que queria formular, se encara a possibilidade de eventualmente haver um regime concursal, eu acho que isso faz sentido manter esse princípio, um regime concursal, mas que permita que, de facto, estes docentes que estiveram, que têm esta particularidade de estarem, no fundo, numa carreira, entre aspas, digamos assim, no sistema já há algum tempo, possam ter um tratamento devido, justo, digamos assim, e reconhecendo essa mesma sua posição histórica, digamos assim, no desenvolvimento do ensino superior e particularmente do Politécnico no nosso país. A segunda questão, distinta, tem a ver com medidas de apoio aos estudantes neste cenário de crise que estamos a viver. Na última reunião que aqui tivemos, abordamos esta matéria, o Sr. Ministro, em certo sentido, desvalorizou o problema, dizendo que eram quase residuais os casos que conhecia de dificuldades de alunos a frequentar o nosso ensino superior. Depois disso, a oposição, nomeadamente o Partido Social Democrata, apresentou um projeto de resolução que previa um conjunto de medidas. Ora, esse projeto foi chumbado em plenário pela maioria absoluta socialista do PS. Verificamos, entretanto, que algumas das medidas até por empresas privadas, estão a ser já implementadas, mas isso, nós também não apresentamos os projetos de resolução para ficar com qualquer prémio partidário, apresentamos os projetos de resolução para que as medidas sejam implementadas e, portanto, se elas estão a ser implementadas, ainda bem. E verificamos também que, nomeadamente numa reunião que, pelo que conhecemos da imprensa, o Governo teve a oportunidade de concretizar com a Associação Académica de Coimbra, manifestou, segundo aquilo que foi noticiado, manifestou disponibilidade para acolher um conjunto de propostas que também elas faziam parte do projeto de resolução do Partido Social Democrata. E, portanto, a pergunta é esta, se o Sr. Ministro pode partilhar com a Comissão os avanços que já ocorreram desde a última reunião que aqui tivemos e quais são, de facto, os compromissos que assumiu com a Associação Académica de Coimbra, quais são as medidas que pretende implementar para, de facto, dar resposta à situação de dificuldade que julgo é hoje relativamente evidente por parte de diversos casos no nosso ensino superior. Assim também lhe pergunto se o Governo está a preparar ou vai rever o regulamento de bolsas, como aliás foi um compromisso assumido nas GOPs, as grandes opções do plano para 2009, e portanto em que ponto é que está esse processo. Ainda sobre esta matéria das dificuldades financeiras, digamos assim, dos nossos estudantes, uma última questão que se prende com o pagamento de propinas no segundo ciclo. O Governo está a encarar esta dificuldade acrescida. Eu julgo que o desenvolvimento do processo de Bolonha tem vindo a provar que os estudantes têm uma tendência natural, que aliás era expectável, de quererem concluir, digamos assim, a sua frequência através do segundo ciclo. Acho que são legítimas essas expectativas. Verificamos também que, nomeadamente por força daquilo que é a situação económica do país e social do país, as dificuldades são acrescidas, nomeadamente quando há uma decalagem imensa em muitos cursos, face àquilo que são as propinas do primeiro ciclo com as do segundo ciclo. O próprio Conselho Económico e Social já recomendou, através de um parecer, que o Governo olhasse para esta problemática. Portanto, pergunto-lhe qual o ponto o estado de arte, digamos assim, e que medidas o Governo pretende implementar no sentido de minorar estas dificuldades, que me parece também serem evidentes. Terceira questão, ou grande questão, relativamente à situação financeira das instituições, agora. Na última reunião que aqui tivemos, também levantamos esta questão e o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer que a situação estava praticamente resolvida, ou quase resolvida. Ora, infelizmente, aliás, notícias de hoje, na imprensa também nos mostram isso mesmo, que a situação, segundo os responsáveis das instituições, não está assim tão fácil e continuam a ter os mesmos problemas que, infelizmente, são já recorrentes. E, portanto, as perguntas que eu lhe coloco são estas. Em primeiro lugar, por que razão, se é que nos pode dar uma explicação, por que razão é que o Governo, no âmbito das medidas anticrise de investimento público que tem vindo a assumir, deixou de fora o ensino superior? Ouvimos diversas vezes, nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro desde logo, dar como exemplo de um investimento público saudável e reprodutivo, nomeadamente para enfrentar estas dificuldades inerentes à crise, a aposta nas energias renováveis, a aposta na banda larga, a aposta na remodelação, reformulação, etc., de infraestruturas escolares do ensino básico e secundário. A pergunta é porquê que o ensino superior está excluído, digamos assim, deste pacote de medidas. Por outro lado, o Sr. Ministro já nos pode dizer quais as regras de distribuição e quando vão ser disponibilizadas as verbas, creio que de 20 milhões de euros, desde logo, que está previsto no orçamento para a reserva para a recuperação institucional das instituições. Julgo que é 20 milhões, estou a dizer de memória, mas quais as regras? Está definido? Há regulamento próprio? Vai haver? Qual o estado de arte também? por outro lado também, uma outra rúbrica prevê o tal fundo competitivo, não, o fundo específico para o desenvolvimento do ensino superior. E aqui também a pergunta é a mesma, quais são as regras, quem é que vai poder aceder a este curso, são só as fundações, são todas as instituições em igualdade de circunstâncias, e quando é que vamos ter novidades a este respeito? Última pergunta, e portanto é mesmo só deixar no ar a questão, porque não tenho tempo para mais, mas infelizmente uma pergunta também recorrente e que tem a ver com a reformulação da rede e com a avaliação do sistema. Desenvolverei noutra intervenção, mas quando é que temos finalmente o Conselho Coordenador? Porque eu julgo que só por si isto é simbólico e sintomático do atraso de todo este ponto. E quando é que vamos ter a Agência de Acreditação e Avaliação de facto a funcionar, desde logo com o Conselho Fiscal, coisa que ainda não existe, para não falar o trabalho propriamente dito? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Tem a palavra o Sr. Ministro, que dispõe deste tempo, mas pode ir buscar o tempo que tem na segunda ronda, como aliás já é hábito. Que siga o bom exemplo do Presidente da Comissão.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte, muito obrigado pelas suas questões. Eu vou tentar nos 8 minutos, mas temos com certeza tempo ao longo da tarde para analisar em detalhe todas estas questões, portanto, se houver alguma que eu procuro responder em detalhe a estas questões, se houver alguma para que o tempo agora não chegue, se chegará com certeza nas intervenções seguintes. Sobre os estatutos da carreira docente, o senhor deputado registou que se trata de matéria que neste momento está em negociação sindical. Negociação sindical essa, aliás, que está prestes a terminar, na medida em que foi terminada com várias organizações sindicais. Houve uma organização sindical que pediu um período de negociação suplementar, embora reconhecendo avanços muito significativos nas negociações, entender que eles ainda não eram suficientes. E, portanto, é um processo que está a decorrer, como devem compreender. A sede própria para essa discussão é a da negociação sindical. Estas questões eu gostaria de dar simplesmente uma informação, neste momento, que não diz respeito, como devem imaginar, ao próprio processo de negociação detalhado das propostas, que não é chamado para esta sede, mas relativamente às orientações que o Ministério, o Governo e eu próprio entendemos imprimir a estas negociações. O senhor deputado levantou uma questão que é levantada por um grupo de docentes dos Institutos Superiores Politécnicos. Esta ideia de que estão lá há 20 anos é raríssima, os que estão lá há 20 anos, a esmagadora maioria foram contratados nos últimos entre 5 a 10 anos. São pessoas que foram convidadas para as instituições, não tiveram, a esmagadora maioria delas, nenhum processo de concurso na sua vida, foram por convite para as instituições, e têm visto os seus contratos ser ou não ser renovados. Há pessoas que lá não estão, outras que se mantêm nas instituições, outras que mudaram de instituição. Desde a última revisão dos quadros dos institutos politécnicos, houve uma expansão significativa dos institutos superiores politécnicos. E é sobretudo na última década que esta disparidade entre crescimento das instituições e quadros que, no caso dos professores de carreira, que ficaram estabilizados, não em todas as instituições, mas em muitas instituições, que criou esta situação de um número significativo de professores equiparados. E um número insuficiente face à dimensão das instituições de professores de carreira. A nossa orientação, em primeiro lugar, é corrigir definitivamente esta situação. E criá-lo de uma forma que seja evolutiva. Isto é, que criada agora, daqui a 10 anos, não esteja desatualizada. Ou seja, nunca mais reproduzir esta situação. E criar uma situação, quer na universidade, quer no politécnico, mas estamos aqui a falar dos institutos politécnicos, em que a dimensão do pessoal de carreira e dos quadros para o pessoal de carreira, chamemos-lhe na linguagem antiga de quadros de pessoal de carreira, seja adequada à dimensão da instituição sempre. E que eles sejam o essencial do corpo docente da instituição. Portanto, a primeira grande mudança que haverá nas instituições de ensino superior, depois desta reforma, é um grande alargamento dos lugares de carreira postos a concurso em todas as instituições, universidades e politécnicos. No caso das universidades, o impacto previsível desse alargamento é o acesso por concurso às categorias de topo da carreira que estavam bloqueadas para muitos jovens professores auxiliares e para muitos doutorados que se encontram no mercado de trabalho nacional ou estrangeiro, que têm, assim, acesso, em condições transparentes, à carreira. O mesmo se vai passar nos institutos politécnicos. A grande diferença que vamos ter nos institutos politécnicos, pela primeira vez, desde há muitos anos, desde quase sempre, é que o pessoal dos institutos politécnicos, sobretudo o pessoal equiparado e os professores equiparados, vão ter a possibilidade, finalmente, de aceder à carreira em condições estáveis e dignas. Em simultâneo, são reforçadas as qualificações do pessoal. Qualificações que, de acordo com o regime jurídico das instituições de ensino superior, são duas, ou os títulos especialistas ou o doutoramento. Existem hoje algumas, não muitas, mas cerca de 3 a 4 centenas de professores fora da carreira no ensino superior politécnico, estou a considerar apenas aqueles que estão a tempo integral, dedicação exclusiva ou dedicação exclusiva, que têm o título de doutor. Todos os outros não têm. Existem cerca de 1000 pessoas que concorreram, de 1000 professores que concorreram ao financiamento direto às suas instituições da dispensa de serviço docente para fazerem doutoramentos, o que nos dá uma estimativa de que haverá cerca de 1200 neste momento, ou um pouco menos, em processo de doutoramento nos institutos superiores politécnicos e apenas nos institutos superiores politécnicos. Eu peço desculpa por explicar, por vos fazer perder um pouco de tempo nesta matéria, mas o que é importante todos estarem a conhecerem esta situação. Acresce a esta situação uma outra que diz respeito ao antigo Estatuto da Carreira Docente Universitária. A Carreira Docente Universitária, tudo isto são estatutos dos anos 80, de princípio dos anos 80, o Estatuto da Carreira Docente Universitária previa, ao contrário da Carreira Docente Politécnica, previa que quando um assistente terminava o seu doutoramento, aliás, em condições muito generosas, mesmo que não terminasse o seu doutoramento e saísse da instituição, vários anos depois, ainda podia, se terminasse, entretanto, o seu doutoramento, era contratado automaticamente como professor auxiliar. E só no fim do período probatório, digamos, como professor auxiliar, ou seja, ao fim de 5 anos, é que finalmente a instituição decidia se aquela pessoa ficava na instituição ou não ficava na instituição. Pela linguagem antiga, tinha ou não tinha nomeação definitiva. Esta situação é uma situação que demorou muitos anos a eliminar-se progressivamente das nossas instituições, ou as universidades onde praticamente não existem assistentes, já, mas consolidou-se muito em certas faculdades. Há certas faculdades onde a prática de manter assistentes durante muitos anos se manteve. Essa prática teve um efeito perverso. E hoje vê-se, no final deste período, o efeito perverso desta medida, que parecia uma medida de encorajamento à obtenção de qualificações, foi, nessas mesmas faculdades, falo, por exemplo, das faculdades de Direito, um fortíssimo desencorajamento e um fecho da instituição a doutorados vindos de fora e, de facto, desencorajamento à obtenção de qualificações que são obtidas muito mais rapidamente em todas as outras faculdades. Trata-se, portanto, também de corrigir este estado de coisas. As orientações, portanto, na revisão são estas. Qualificar e garantir que só se entra para lugares de carreira por concurso. O que significa, no caso da carreira docente universitária, terminar com esta modalidade de contratação automática, que deixaria de fora todos aqueles que, não estando como assistentes, também teriam direito a concorrer para lugares na carreira universitária. Não há, portanto, aqui nenhum paralelismo que se possa fazer. O objetivo e os princípios são os mesmos para as duas carreiras. Para as duas carreiras. Resta apenas um problema constitucional. É em quanto tempo é que é preciso alterar, quanto tempo é que é preciso para alterar a situação do atual Estatuto da Carreira Docente Universitária. É preciso esperar 25 anos para que todos aqueles que podiam ainda ter essa possibilidade, ou é possível esse prazo ser encurtado? Foi este o trabalho que foi feito, de maneira a encontrar prazos que fossem razoáveis, que garantissem expectativas, que permitissem consolidar formações, não sendo possível fazer isso de um dia para o outro, nem sendo desejável, nem natural, fazer isso de um dia para o outro. Portanto, numa carreira, o que se trata é de terminar com uma possibilidade lesiva do interesse público, que era entrar para a carreira sem concurso. Mas interessa na outra, e registei com muito agrado a afirmação do Sr. Deputado sobre o apego ao regime concursal, quer dizer, a outra, não introduzir numa carreira que nunca teve mecanismos de violação deste princípio. Portanto, é na base destes princípios que temos assumido a maior das flexibilidades. A maior das flexibilidades nos prazos de transição, nas condições para a obtenção dos títulos académicos, na consolidação de situações adquiridas para que se melhore a situação atual, não apenas prolongar a situação atual, mas melhorar a situação atual, procurando minorar e reduzir a situação de incerteza no fim de cada ano letivo de muitos professores do ensino politécnico. E julgamos ter conseguido esse equilíbrio. Aliás, fruto dessa situação, neste momento, devo dizer que a situação final de negociação é particularmente simples. Quer o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, quer o Conselho Superior dos Politécnicos, fizeram saber expressamente o seu apoio, não apenas aos princípios, mas às propostas. A negociação, contudo, como se sabe, é com as organizações sindicais. E a negociação com as várias organizações sindicais está em fases diversas, porque cada uma delas, as organizações sindicais pediram negociações separadas e está em estados diferentes. Os senhores deputados saberão, com certeza, 11 minutos. Eu peço desculpa, eu tinha logo desde o princípio avisado que iria falar das outras coisas, mas estaria noutra intervenção, se tivesse acordo. Mas, portanto, estes princípios, posso-vos garantir que estes princípios serão cumpridos com o máximo de flexibilidade. E que o nosso objetivo, naturalmente, é atingir o máximo de acordo possível com todas as organizações. Não transigindo, naturalmente, com aquilo que poderia ser popular na defesa do interesse privado, mas que seria, com certeza, lesivo dos próprios e lesivo do interesse público, que era criar uma geração que entrava para as carreiras num momento de fortíssimo alargamento de todos os quadros, que entrava para as carreiras sem se submeter a concurso, como todos os seus colegas. Era esta explicação que gostaria de dar ao Sr. Deputado e às Sras. E Srs. Deputados, e como devem compreender, não gostaria de me alongar mais sobre esta matéria num período final de negociações sindicais que está a decorrer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, em representação do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu acho que sendo esta a sua última vinda ao Parlamento neste mandato, é de todo cordial que se faça uma avaliação profunda sobre aquilo que foram os 4 anos em ensino superior e ciência em Portugal. Não queria, no entanto, deixar de dar 2 notas prévias ou introdutórias a este debate. A primeira, para considerar que o Governo estrategicamente e bem na nossa ótica. Já no Orçamento de Estado para 2009 estabeleceu prioridades, prioridades de reforço de investimento em ensino superior, com mais 90 milhões de euros em sede orçamental, e já a percepção de que em termos de ação social poderíamos, no ano 2009, correr alguns riscos, e nesse sentido também um aumento significativo de 10 milhões de euros em sede orçamental, com um aumento de cerca de 13% de 2005 para 2009 nas transferências do Orçamento de Estado para a Ação Social. Portanto, a prioridade e a preocupação estava estabelecida, considerando nós que o ensino superior é estratégico para o desenvolvimento do país. A segunda nota tem a ver com o debate que está em cima da mesa sobre a alteração ao Estatuto da Carreira Docente. Nomeadamente para percebermos esta questão mais específica que se levanta em relação aos professores do Politécnico, se é ou não verdade que há um reforço significativo daquilo que são os instrumentos de estabilidade dos corpos docentes nessas instituições. Sabemos que em muitos casos rondam os 20% atualmente e as informações que temos, que vêm a público, são de que passarão para 60% a 80% essa estabilidade nesses corpos docentes. A segunda, se há ou não de facto um regime transitório que sustenta que quem não teve, neste caso concreto, aquilo que é o exigido, já exigido em sede de alteração ao estatuto com o regime jurídico das instituições de ensino superior, a exigência de doutoramento para acesso à carreira, se é ou não verdade que essa transição para aqueles que não têm essa qualificação é significativa, portanto rondará os 6 anos, e também qual é a sua própria percepção em relação àqueles que de facto reconhecemos ao longo dos anos deram também o seu contributo para as instituições, têm experiência conseguida e têm muitas das escolas reconhecido mérito na qualidade das formações no nosso ensino superior, se acha que têm condições, do ponto de vista dos concursos que serão abertos para ser valorizada, essencialmente a questão que salvaguarda, ser valorizada essa mesma experiência e esse mesmo conhecimento, quer pedagógico, quer científico. Mas, no essencial, a nossa intervenção será sobre a avaliação que temos que fazer, obrigatoriamente, estes 4 anos de política pública de ensino superior de ciência. Nós, em 2005, quando chegamos à Assembleia da República, o ministro, quando chegou ao governo, tinha uma realidade, quer em termos de ensino superior, quer em termos de ciência, muito, muito complicada. Não podemos esquecer que o número de alunos no ensino superior não aumentava, que o acesso de novos públicos não existia. Eu lembrava só o exemplo dos maiores de 23 anos. Se a memória não me falha, eram 900 a entrar em 2005. Hoje serão 10.000. 10.489, tenho aqui o número exato, em 2008. Não nos esquecemos que havia a ideia sistemática de que o ensino superior privado era um parente pobre, não salvaguardava nada em termos de qualidade. As famílias apostavam erradamente porque, infelizmente, muitos dos casos resultavam em desemprego, outros casos que se vieram a degradar ao longo destes 4 anos de degradação pedagógica que levou ao encerramento de um conjunto de instituições. E a verdade é que hoje temos um novo mundo até para essas próprias instituições, que pela própria alteração legal que foi feita, terão, em termos de exigência, o mesmo padrão que é exigido às instituições públicas. As instituições públicas de ensino superior politécnico ou universitário têm hoje instrumentos que clarificam a qualidade das formações de quem tem que aceder à carreira, inerentemente às qualificações e da qualidade da formação que é dada aos seus alunos. Não nos esquecemos da clarificação que é feita em termos de sistemas. Hoje temos um sistema politécnico claramente diferenciado daquilo que é o universitário, quando toda a gente dizia que era iminente o seu fim com o aparecimento do processo de Bolonha, já que as formações de primeiro ciclo teriam o mesmo número de anos num e noutro. Não nos esquecemos, de facto, que hoje há uma reorganização de rede institucionalizada e que nasce do interior das próprias instituições, a percepção de que se tem que reorganizar em consórcios, de que tem que dar dimensão e massa crítica. Não nos esquecemos que hoje o debate no seio das instituições de ensino superior também é o da abertura à comunidade, com conselhos estratégicos que envolvem aquilo que melhor há na sociedade portuguesa. E não nos esquecemos também hoje que, quando avaliamos a realidade das formações, que temos outro tipo de exigências, que hoje são conhecidos dados de empregabilidade. Hoje são conhecidos, um aluno, quando se candidata ao ensino superior, sabe exatamente a especificidade da realidade que será o fim do seu curso 3 anos depois. em termos de mercado de trabalho, e isso é um indicador extremamente positivo, não só para o aluno e para as famílias, como também para a própria organização no interior das instituições de ensino superior. E o que resulta, de facto, é que Portugal, felizmente, em 2005 tinha 84 mil, 85 mil alunos com 20 anos no ensino superior, hoje tem cerca de 115 mil. Portanto, de facto, as instituições foram capazes de absorver mais alunos, muitas delas por decisões políticas e bem. Hoje as instituições de ensino superior politécnicos, nomeadamente, têm cursos de especialização tecnológica, que foram buscar, muitas delas, ao abandono escolar, muitos alunos. Era incipiente o número de alunos em cursos de especialização tecnológica em 2005. Hoje é absolutamente significativo, serão 10, 15 vezes mais o número de alunos que frequentam neste momento este tipo de curso, que, como sabemos, até no novo contexto daquilo que é o reconhecimento de competências, é também creditado, pois, em sede de formação para o ensino superior. Não podemos deixar também de reconhecer que Portugal foi capaz de fazer parcerias internacionais com o que de melhor há no mundo em termos de formação. Hoje temos formações em parceria com o MIT, com Carnegie Mellon, com Austin, que qualificam não só as formações que são dadas, mas eminentemente também aqueles que absorvem essas mesmas formações e que resultarão inequivocamente na melhoria da qualidade daqueles que optaram pelo mercado de trabalho, mas também daqueles que ficaram no seio das instituições. E que transmitirão esta ideia simples. A nossa competitividade, a competitividade em termos de ensino superior, é uma competitividade mundial. As instituições não competem só no quadro interno, ou quase já não competem no quadro interno. Hoje há formações que são ministradas por instituições portuguesas, às quais vêm alunos de todo o mundo, porque reconhecem que essas formações têm qualidade num contexto da competitividade internacional. Não posso deixar de perder algum tempo também com aquilo que são os resultados da ciência. De facto, é todo mundo novo que aconteceu nestes últimos 4 anos. Portugal passa para um investimento em investigação e desenvolvimento de 1,2% do PIB, o que resulta só, tão simplesmente, numa mudança gigantesca em relação a 2005. Em 2005, para termos uma ideia, o próprio sistema de incentivo financeiro que era dado às empresas tinha acabado. Portanto, isto é muito significativo, que permitiu, entre outras coisas, o nascimento de um conjunto de empresas spin-off muito importantes e um aumento do investimento em investigação e desenvolvimento, que é estratégico e é fundamental para o desenvolvimento do país. Portanto, não tendo muito mais tempo, Sr. Ministro, pedia-lhe que em 8 minutos, dentro do possível, fizesse uma avaliação destes 4 anos de mandato e de algumas das questões que eu levantei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado Manuel Mota, muito obrigado. Eu concentro-me nessa... Eu acho que teremos, com certeza, a oportunidade de voltar a esta questão no final do debate, onde temos mais tempo. Mas, se me permite, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhores deputados para apenas um indicador, ou um grupo de indicadores, que são aqueles que dizem respeito aos recursos humanos. No que diz respeito, e chama a vossa atenção para a evolução e as responsabilidades que estes indicadores representam para Portugal. Hoje em dia, segundo os últimos números disponíveis, 35% da faixa etária dos portugueses que têm 20 anos de idade está a frequentar um estabelecimento de ensino superior. Portanto, de 100 portugueses com 20 anos de idade, hoje 35 estão a frequentar um estabelecimento de ensino superior. Esta situação não tem medida comum com o passado de Portugal. Esta situação e este número é igual ao da média da União Europeia, com uma diferença relativamente à média da União Europeia. É que a média da União Europeia é relativamente estável e a sua subida tem sido extremamente ligeira. Pelo contrário, estes 35% estão neste momento num processo extremamente dinâmico de crescimento. Ou seja, os 35% da faixa etária em Portugal só podem, pela dinâmica existente, só podem subir, e os 35% europeus só podem também subir, mas mais moderadamente. Estes 35%, que são um número extremamente importante e positivo para Portugal, recobrem, contudo, realidades menos positivas, que não se encontram na faixa etária dos 20 anos. encontram-se nas faixas etárias mais elevadas. Se olharmos, por exemplo, para os estudantes com 40 anos, com 30, com 40 anos, com 50 anos, que frequentam o estabelecimento de ensino superior em Portugal ou noutros países da União Europeia, verificamos onde está a diferença. Nós chegámos tarde à ideia de que o ensino superior não era apenas um grau, um sistema vocacionado para a educação de jovens que terminavam o ensino secundário, mas era também um sistema vocacionado para a obtenção de graus académicos e não apenas de cursos soltos ou de especializações avulsas de pessoas que já com formação, mas era um processo de qualificação escolar da população em geral. O processo que o Sr. Deputado Nalmato lembrou dos maiores de 23 anos ou dos cursos de especialização tecnológica ou outros, são processos que se iniciaram há muito pouco tempo em Portugal e que têm de se ampliar, necessariamente. Pergunta-se, mas existe capacidade para essa ampliação? Existe. Existe pouca experiência nessa matéria, essa experiência é recente, mas existe uma enorme necessidade e uma enorme capacidade. Existem, além disso, outros elementos que devem fazer parte deste mix. E um deles, chamo apenas a atenção para ele, é o que diz respeito à reformulação do ensino à distância no nosso país. Eu chamarei a atenção deste ponto, de balanço, porque aquilo que falta, digamos assim, concluir do processo de reforma do ensino superior em Portugal é tudo aquilo que diz respeito às conclusões dos trabalhos realizados, entretanto, e que estão neste momento prestes a serem postos em consulta pública, sobre o ensino superior artístico e sobre o ensino à distância. Mas posso já adiantar o seguinte no que diz respeito ao ensino à distância. O trabalho feito e os estudos feitos sobre Portugal, que vão ser brevemente tornados públicos e sujeitos à discussão pública, ainda antes do verão, conduzem a esta noção, quer a Universidade Aberta, quer os outros estabelecimentos de ensino superior que desenvolveram capacidades de ensino à distância, estão hoje em condições de vir a responder a uma escala muitíssimo superior àquela que lhes tem sido pedida pela sociedade e que estava nos seus horizontes iniciais. A Universidade Aberta tem cerca de 10 mil alunos, diploma cerca de 2 mil pessoas por ano, e neste momento nós estimamos as necessidades e as capacidades como representando pelo menos 5 vezes a 10 vezes estes números. É, portanto, desta mudança de escala que estamos a falar neste momento e que se torna imperativo. Não apenas, naturalmente, no que diz respeito ao ensino à distância para dentro de Portugal, mas também para todo o espaço da língua portuguesa, em que as carências de educação e de educação superior são enormes. Mas gostava de chamar a atenção também do outro ponto no que diz respeito aos parâmetros de recursos humanos qualificados em ciência, onde a mobilidade é muitíssimo superior à mobilidade atualmente existente em matéria de ensino superior no que diz respeito ao nosso país, não no que diz respeito a outros países, no que diz respeito ao nosso país, o que significa que essa mobilidade também atingirá o sistema de ensino superior. Mas hoje atingimos em investigadores na população portuguesa, os números de 2007 eram cerca de 5 por mil. A nossa estimativa, com as taxas de crescimento mesmo extremamente conservadoras, é que neste momento estaremos em cerca de 6 por mil. Neste momento, 2009, estaremos em cerca de 6 por mil. A média europeia é de 5,5 por mil. Portanto, nós neste momento devemos ter ultrapassado a média europeia. Mais uma vez, de uma forma não estática, porque estamos com uma taxa de crescimento de cerca de 7 a 10% ao ano, nesta matéria. E, portanto, Portugal está nestes dois setores, do ensino superior e da investigação científica, está em condições, pela primeira vez na sua história, de adotar como horizonte, como meta, não as metas europeias, mas valores muito superiores às médias europeias. Esta estratégia foi a que foi seguida há cerca de 20 anos atrás pelos países nórdicos. Foi aquela que é seguida por muitos pequenos países muito desenvolvidos da Europa, como a Suíça, por exemplo. É, portanto, neste horizonte que nós neste momento nos situamos. Até agora, o nosso horizonte eram as metas europeias, eram as médias europeias. A partir deste momento, atingimos as médias europeias com uma dinâmica de crescimento que os sustentar. E sabemos que temos, pela primeira vez, condições de adotar como horizonte de desenvolvimento para os próximos anos em Portugal, designadamente para a próxima década em Portugal, limiares que eu apontaria como cerca de, no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, o dobro da média europeia. O dobro da média europeia são cerca de 10 investigadores por 1000 habitantes, o que é um número muito semelhante ao número existente no Japão, hoje em dia, e próximo àquele que, um pouco superior àquilo que hoje tem os Estados Unidos, mas certamente inferior ainda àquilo que daqui a 10 anos terão os Estados Unidos da América.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Estado de Estado, do Grupo Parlamentar do PCP, e queria dizer, Sr. Ministro, que não vou fazer esta minha primeira intervenção, não vou procurar fazer aqui um retrato do mundo cor-de-rosa que compreensivelmente o Sr. Deputado Manuel Mota fez, mas vou procurar colocar algumas questões que, infelizmente, o mundo que não é cor-de-rosa e o país que não é cor-de-rosa registra, e algumas preocupações que são partilhadas por muitos milhares de portugueses, nomeadamente por professores, professores e estudantes do ensino superior em Portugal. E queria começar por dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro acabou de pintar aqui há bocado um retrato negro da situação que atualmente existe em relação à contratação, em relação à situação profissional e laboral dos docentes do ensino superior. E, portanto, neste quadro negro era preciso o Governo fazer alguma coisa e, portanto, dourou aqui depois a pílula em relação às soluções que neste momento o Governo já tem delineadas e que está a discutir relativamente ao Estatuto das Carreiras do Ensino Superior. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro também é responsável por esta situação. O Sr. Ministro, antes desta reencarnação política, teve uma primeira vida num governo do engenheiro António Guterres, também como Ministro da Ciência. E, portanto, e também participou, estou a falar de vida política, Sr. Ministro, compreende certamente a metáfora da reencarnação, por isso é que disse reencarnação política, exatamente, pois, ainda bem que vai buscar esse passado. Um dia, se calhar com mais tempo, até podíamos discutir esse passado e o atual presente, Sr. Ministro, se tiver disponibilidade para isso, para discutir o passado político do atual Ministro do Ensino Superior. Mas a verdade é que, precisamente, esses governos do engenheiro António Guterres, esses governos de PS do engenheiro António Guterres, tiveram um contributo decisivo para que a situação hoje fosse aquilo que é. Aliás, até mesmo este governo tem tido uma atuação que é, em muitos aspectos, contraditória com aquele discurso que o Sr. Ministro agora faz em relação à revisão dos estatutos das carreiras, quer do ensino universitário, quer do ensino politécnico, e que importa, por isso, pôr em confronto. E o primeiro confronto é este, Sr. Ministro. Há aqui um paradoxo entre o discurso da qualificação dos trabalhadores e da valorização do trabalho qualificado, que é partilhado um pouco por todo o Governo, com aquilo que depois são as medidas concretas. E, sobretudo, ao nível do ensino superior. Sr. Ministro, quando estamos a falar de docentes do ensino universitário, do ensino politécnico, estamos a falar de trabalhadores dos mais qualificados. Ora, como é que se compreende, por exemplo, que o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito dos contratos de saneamento financeiro, recomenda às instituições alguma moderação na concessão das nomeações definitivas dos docentes que a elas têm direito por força de lei. Como é que se compreende que, no quadro desta revisão das carreiras, seja o próprio Ministério a promover mais precariedade e até mesmo mais desemprego, quando estamos a falar de trabalhadores dos mais qualificados? Isto não significa desperdiçar o investimento que o país já fez nestes trabalhadores? Isto não significa desperdiçar um fator fundamental para a qualidade do ensino superior? Nós estamos a crer que sim. E, portanto, Sr. Ministro, relativamente às propostas de revisão das carreiras, relativamente àquilo que já é conhecido, queria também dizer-lhe o seguinte. Já percebemos que o calendário político do Governo pode coincidentemente vir a ditar que a aprovação dos estatutos já não possa estar sujeita a um processo de apreciação parlamentar, porque, entretanto, terminam os trabalhos parlamentares, e, portanto, gostaríamos que o Governo, antes de publicar os decretos de lei, tivesse em consideração as opiniões que, pelo menos do ponto de vista político e do ponto de vista parlamentar, podem ser decididas e devem ser decididas e devem contribuir para que esses diplomas possam ser dignificantes dos trabalhadores em causa e, obviamente, das instituições onde os docentes prestam as suas funções. E, primeiro, Sr. Ministro, gostaria de lhe dizer o seguinte. Em relação àquilo que já é conhecido, nós consideramos que as propostas que o Governo apresenta frustram legítimas expectativas que os docentes tinham em relação à estabilidade laboral, apontam para uma desregulamentação das carreiras, que já não é novidade, porque já no regime jurídico das instituições de ensino superior esse problema se colocava e agora o Governo, de facto, confirma que há essa perspectiva de possibilidade de desregulamentação das carreiras e, por outro lado, não garantem estabilidade laboral aos docentes que satisfazem hoje necessidades permanentes das instituições de ensino superior e que deviam ter essa estabilidade laboral garantida e que já hoje não têm e com as novas carreiras podem vir, continuam a não ter essa estabilidade garantida. E esta situação é, de facto, ainda mais preocupante no ensino politécnico. Senhor Ministro, e aqui há, de facto, uma situação, dava-lhe o exemplo do Instituto Superior de Engenharia do Porto, do Instituto Politécnico do Porto, onde já hoje o número de doutores contratados a prazo é superior ao número de doutores que pertencem ao quadro. E isto é o exemplo desta política de precarização de trabalhadores altamente qualificados nas instituições de ensino superior. E, Sr. Ministro, o regime de transição que está previsto na proposta do Governo, daquilo que já é conhecido, para os docentes que satisfazem necessidades permanentes das instituições de ensino superior, não garante esta estabilidade que é preciso dar a todos aqueles cujo trabalho as instituições necessitam para manter a sua atividade. E isto é uma situação que tem que ser salvaguardada. E, portanto, aquilo que gostaríamos era que o Ministério, antes de publicar os decretos de lei, tivesse esta questão também em consideração, até porque, do ponto de vista político, julgamos que ela é, de facto, uma questão fundamental. Mas há uma nota que já percebemos que é, de facto, o critério da política de recursos humanos de todo o Governo e, portanto, também o é no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E que é uma perspectiva de poupar dinheiro à custa dos docentes do Ensino Superior. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos de fazer esta pergunta. O Governo, aliás, é uma decorrência da atividade legislativa, certamente tem uma previsão já daquilo que é o impacto da aprovação destes estatutos da carreira docente. E, portanto, Sr. Ministro, gostaria que nos pudesse dizer qual é o montante de poupança que o Governo vai fazer com este estatuto da carreira, com estes estatutos da carreira docente do ensino superior, quer universitário, quer politécnico, e gostaríamos que nesta resposta pudesse ter como termo de comparação os 2,5 mil milhões de euros que o Estado vai gastar com o BPN. Gostaríamos de saber, porque julgamos que isto é importante, que os portugueses possam perceber, fazer uma análise daquilo que são as opções políticas de cada Governo e deste Governo em concreto. Gostaríamos de saber, um Governo que gasta 2,5 mil milhões de euros com os prejuízos de um banco, gostaríamos de saber qual é a perspectiva que tem de poupança à custa dos docentes do ensino superior com o novo Estatuto da Carreira. E para terminar, gostaria apenas de colocar outras duas questões muito rápidas e que têm a ver com a situação financeira das universidades. Gostaríamos, em primeiro lugar, Sr. Ministro, de saber quantas instituições de ensino superior, nomeadamente universidades, já obtiveram reforços orçamentais, quais os montantes desses reforços e quantas mais universidades estão, neste momento, já numa situação em que, dentro em breve, terão que obter algum reforço orçamental. E gostaríamos de saber, nesse quadro, qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz, qual é a avaliação que o Governo faz da política de verdadeiro estrangulamento financeiro que impôs durante estes 4 anos às instituições e, Sr. Ministro, que está a conduzir as instituições de ensino superior no nosso país para situações que nos deviam envergonhar do ponto de vista internacional, ao contrário das palavras que resultavam da intervenção do Sr. Deputado Manuel Mota, que nos deviam envergonhar em termos internacionais para situações de verdadeiras carências dos elementos mais básicos e mais fundamentais para a atividade de ensino e investigação em qualquer instituição de ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, eu vou sossegá-lo, porque eu acho que Eu acho que o sossego é, neste momento, o sentimento que mais facilmente lhe posso transmitir. É claro que a estabilidade laboral e as perspectivas de carreira devem estar presentes em qualquer revisão de um estatuto de uma carreira qualificada, como são as carreiras do ensino superior. Mais do que isso, não apenas a estabilidade laboral, as perspectivas de carreira, mas a capacidade de atrair pessoas mais qualificadas e de qualificar as que já foram atraídas. E, portanto, eu gostaria de o sossegar de lhe dizer que qualquer leitura desapaixonada que faça das propostas que estão em cima da mesa lhe dirá que é exatamente isto que está nessas propostas. Onde havia professores que no final do ano letivo, todos os anos, não tinham outra perspectiva a não ser a de saber se tinham os seus contratos renovados ou não tinham os seus contratos renovados, têm neste momento uma perspectiva clara de carreira. Sujeito a qualificações, naturalmente, mas com um longo tempo para adquirirem essas qualificações, se esse tempo for preciso, com a estabilização dos seus vínculos laborais. E depois de adquirirem essas qualificações, com a garantia dada pelo alargamento dos lugares de carreira, de concorrerem para esses lugares de carreira. Aquilo que não fazemos a essas pessoas é a injúria de lhes dizer: agora vamos arranjar um processo administrativo de vocês toda a vida serem vistos como aqueles que entraram pela carreira sem se sujeitarem a nenhum concurso. Eu gostaria de lhe dizer também que o impacto financeiro da revisão dos estatutos da carreira é naturalmente de aumento dos custos. Porque o aumento tão significativo dos lugares de carreira nas instituições e o facto das pessoas terem de ser mais qualificadas, a criação de uma nova categoria de topo nos institutos politécnicos equiparada para efeitos remuneratórios à professor catedrático. Tudo isso, e sobretudo o crescimento significativo do número de pessoas qualificadas, que é o que está na base de tudo isto, naturalmente, induz um crescimento dos custos. Crescimento dos custos virtuoso, porque tem a ver com o crescimento das qualificações do pessoal docente nas carreiras docentes. Não se trata, portanto, neste aspecto, de nenhuma poupança a curto prazo. Trata-se, sim, naturalmente, de uma poupança a longo prazo. Porque dinheiro investido desta maneira é, com certeza, uma poupança a longo prazo no país. Não nos orçamentos concretos dos próximos anos das instituições. Mas devo dizer, Sr. Deputado, que eu sempre o afirmei aqui. Sempre afirmei que o sistema de ensino superior precisava de se racionalizar, precisava de se qualificar e que essa racionalização e qualificação induziria a prazo um aumento dos seus recursos e das suas necessidades. E é isto que está, neste momento, a acontecer. Também gostava de lhe dizer, porque chamou à colação um governo onde estive entre 95 e 97, não com esta responsabilidade direta, mas com a responsabilidade política de ter participado nas suas decisões, que foi precisamente nesse governo que foram aprovados pela última vez os quadros dos institutos politécnicos, hoje desatualizados. Foi precisamente entre 95 e 97 para as escolas de enfermagem e para os institutos politécnicos das carreiras docentes. Portanto, houve, já nessa altura, um esforço no sentido de reforçar os institutos politécnicos. Aliás, mal seria que não fosse assim. Nessa altura era Ministro da Educação o professor Marçal Grilo, que tinha sido ele próprio, noutra encarnação, uma das pessoas mais ativas na criação e no desenvolvimento do sistema de ensino superior politécnico em Portugal. Noção que foi largamente apoiada pelo governo de que fiz parte nessa altura. Entretanto, felizmente, os institutos politécnicos cresceram, desenvolveram-se, e hoje estamos em condições, pela primeira vez, de criar uma estabilização não apenas do pessoal, mas também das perspectivas de carreira e das perspectivas de formação do pessoal que lá está e do pessoal que para lá concorre. A mobilidade entre setores, neste momento, encontra-se reforçada. Hoje em dia, para lhe dar um exemplo, no Estatuto da Carreira Universitária atual, que dura desde os anos 80, desde o princípio dos anos 80, o acesso aos lugares de topo da carreira é apenas possível ser feito de dentro da própria carreira. Não é possível ninguém de fora poder concorrer para esses lugares. Ora, isso é naturalmente lesivo do interesse público. É com certeza muito confortável para quem está nos departamentos e nas instituições, porque sabe que pode ter um lugar à sua espera ou não. Mas é certamente muito desconfortável para aqueles que não têm esse lugar à sua espera e que não têm outra instituição onde podem concorrer, e é ainda mais desconfortável para aqueles que não estão nas instituições. E é certamente muito lesivo do interesse público esta situação. O que lhe posso garantir é que esta reforma é uma reforma longamente meditada, é uma reforma longamente preparada, e posso lhe garantir, na minha opinião, o futuro julgará, que é certamente a reforma mais importante das últimas décadas no ensino superior português. A reforma das carreiras docentes é essencial, era essencial para concretizar esta reforma. E estou convencido que a proposta de reforma das carreiras docentes, sujeita aos ajustes e aos processos negociais que entendemos levar até ao fim, será um grande contributo para que isso aconteça. Eu já estou nos 7 minutos, há muito mais questões. Há uma questão sobre situação financeira, mas o Sr. Deputado também tinha pedido a palavra e eu, se não se importa, junto as duas perguntas e daqui a pouco responderei quando tiver um pouco mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, provavelmente esta é a última vez que estaremos aqui numa audição com vossas excelências, nunca sabemos, nesta encarnação, na próxima reencarnação, nunca saberemos. Exatamente. Muito. E aproveito no início desta intervenção para dizer ao Sr. Ministro que no final desta legislatura nós no CDS não fazemos um balanço positivo tal qual aquele foi feito aqui pelo deputado Manuel Mota do Partido Socialista. Antes, pelo contrário, temos algumas situações muito, muito delicadas, de cuja responsabilidade é a Vossa Excelência, que o futuro não se perspectiva, na nossa forma de ver, muito favorável àquilo que deveria ser o desenvolvimento do ensino superior em Portugal. Desde a questão do financiamento, desde a forma como tem sido feita a implementação, em algumas situações, do processo de Bolonha, desde o acompanhamento que o Ministério não tem feito sobre esta matéria, desde a questão da avaliação e acreditação do ensino superior e a avaliação dos cursos e das universidades que Vossa Excelência iniciou, tendo interrompido um processo de avaliação existente e que não substituiu por mais nenhum. Portanto, a nossa perspectiva não é uma perspectiva positiva, é uma perspectiva bastante negativa. Mas hoje gostaria de lhe colocar, Sr. Ministro, o Sr. Ministro há bocadinho já referiu, essa questão já foi colocada por dois dos meus colegas anteriores, que é a questão do novo ou da revisão do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico. E o Sr. Ministro dá-nos aqui algumas informações que não dá números e não dá provas e que nos deixam ficar, que me deixam ficar muito preocupado. Bem, a generalidade dos professores do ensino superior politécnico, dos professores equiparados e dos professores assistentes, foi feita por concurso.
A generalidade foi feita por concurso. Não é, a generalidade não foi por convite. A grande maioria foram concursos, foram feitos por concurso. Muitos deles eram provas públicas. Muitos deles eram provas públicas. Agora, o Sr. Ministro vem aqui dizer, não, nós temos que pôr mão nisto porque muitos deles foram convidados. A maioria foram convidados. Não é essa a realidade. Não é essa a realidade. E, portanto, o que há aqui que ver é que há vários professores, eu já reuni com muitos, há vários professores que estão há mais de 20 anos em sucessiva renovação de contrato, por sucessivos governos, obviamente, e cuja situação hoje lhes é colocada, dizer que vocês estiveram durante 20 anos a trabalhar, em regime de contrato, serviram, até fizeram formação, em muitos casos fizeram formação à sua conta, no seu tempo, sem dispensa de componente letiva, sem nenhum apoio financeiro, e fizeram a sua formação, mestrado, doutoramento, algumas especializações, e agora dizem, mas apesar de tudo, neste momento, a vossa situação para trás vale zero, o que vamos fazer é um concurso internacional ao qual se podem candidatar uma série de pessoas e que podem perfeitamente ser preteridos, apesar de terem servido e apesar até de ser bons. O que é necessário aqui, Sr. Ministro, é preciso ter alguma noção da realidade do que se passa em todo o país. Porque o ensino politécnico, como Vossa Excelência sabe, e sabe melhor do que qualquer um de nós, está instalado de Bragança, de Viana do Castelo ao Algarve. Então tem todo o país, quase em muitos concelhos que não são sete distritos, em Viana do Castelo, por exemplo, que é o meu distrito, tem em Viana do Castelo, tem em Ponte Lima e tem em Valença, em 10 municípios, 3 tem ensino superior politécnico, sim, e em Melgaço também, corrijo-me aqui a senhora deputada do Partido Socialista e muito bem, portanto, em 40% dos municípios do distrito de Viana do Castelo tem ensino politécnico. Ora, esta é uma situação que, obviamente, o ministro conhece muito bem. E há realidades, com certeza, muito diversas. Agora, o que não posso entender, o que não posso aceitar, é que existindo professores que entraram e começaram a trabalhar numa perspectiva que era uma, e cuja situação lhes diziam, não há neste momento quadro, não pode trabalhar, não pode integrar a carreira efetiva, é equiparado à carreira, está a trabalhar numa situação ao lado do quadro, mas quando houver vaga, passa para o quadro. Portanto, esta era a situação que estava. Neste momento, o que o Sr. Ministro vem dizer, não, isso não conta, essas pessoas que estiveram são perfeitamente descartáveis, usámos enquanto fez falta e agora vamos ver. Ó Sr. Ministro, há situações alternativas. Por que não, primeiro, verificar através da prestação de provas, não de concurso, prestação de provas por parte de cada um, e eventualmente não está, não corresponde, não condiz, é dado uma segunda oportunidade, um prazo de qualificação e volta a fazer as provas. Se a situação não acontece, o que é que determina? Determina não tem a qualificação mínima exigida. Agora, sujeitar-se a concurso, a concorrer com outras pessoas que eventualmente não estão tão preparadas, podem ter um currículo, ou o concurso lhes pode correr bem, e estas pessoas ficam perfeitamente desajustadas. Finalmente, há aqui uma questão, Sr. Ministro, ou de duas uma, ou então vai-se fazer um concurso, que é um concurso que faz de conta. Faz de conta que fazemos um concurso, porque depois as escolas, obviamente, uma questão de proteção dos seus próprios docentes, vai-se fazer aqui um concurso que faz de conta. Faz de conta que fazemos um concurso que é externo e que toda a gente pode concorrer, mas é para resolver o problema dos que cá estão. Ora, estes concursos de faz de conta irão dar o quê? Um completo entupimento de processos judiciais nos institutos que não vai parar. E, Sr. Ministro, eu acho que era tempo de verificar esta situação neste momento, não a deixar avançar, porque, obviamente, isto vai complicar muito a vida àquilo que são os institutos politécnicos. E isto não há necessidade. Poderia-lhe dar também o caso de porque é que não há um princípio de igualdade. O Sr. Ministro diz há bocadinho que são situações iguais com tratamento diferente. Mas porque é que numas coisas é igual ao Estatuto da Carreira Universitária e nos outros não é? Qual é a diferença? Porque é que para umas coisas são todos da mesma forma, mas noutras não são bem? É um bocadinho diferente. Somos todos iguais, mas é conveniente haver aqui uma diferenciação no que diz respeito a situações de direitos para as pessoas. E eu acho que isso que é muito mau. Mas deixando isto, Sr. Ministro, eu não queria terminar sem deixar de lhe perguntar ainda duas questões. Uma delas tem a ver com a questão das bolsas de estudo para o ensino superior. Na última vez que cá estivemos, Sr. Ministro disse que tinha havido 628 pedidos, desses 16 tinham sido revistos. Gostaria de saber qual foi a evolução
de há cerca de um mês e pouco atrás para hoje e saber efetivamente qual é hoje o ponto de situação. Porque a situação tem vindo, na nossa perspectiva e nas informações que temos, a agravar-se e hoje gostaríamos de saber qual era o ponto de situação. Para terminar mesmo, a questão dos bolseiros. Bolseiros que não têm aumentos desde 2002. Tivemos há dias, todos os grupos parlamentares fizeram representar, num encontro nacional com investigadores e bolseiros na Universidade do Minho. Foi grande a preocupação relativamente à situação da FCT, relativamente à forma como estão a ser avaliados os processos, relativamente como estão a ser feitos os tratamentos relativamente à continuidade das candidaturas e dos processos de investigação. Gostaria de saber, Sr. Ministro, qual é, neste momento, a informação que o Ministério nos pode dar relativamente à situação dos bolseiros, dos investigadores e da revisão das bolsas relativamente a estes bolseiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Batista. Sr. Ministro, tem a palavra.
Senhor Presidente, Sr. Deputado Abel Batista, eu custa-me, devo dizer, no estilo cordato que adotámos hoje desta nossa reunião, custa-me muito contradizê-lo. Mas direi apenas que o Sr. Deputado está, de facto, mal informado. Eu peço-lhe, sem entrar nos detalhes que não cabem a esta reunião, gostaria de lhe dizer que o grupo profissional de que fala, de professores equiparados do ensino politécnico, entrava, de acordo com o artigo 8º do Estatuto em Vigor, que eu lhe vou passar a ler. Poderão ser contratadas para a prestação de serviço docente dos estabelecimentos de ensino superior politécnico individualidades nacionais e estrangeiras de reconhecida competência científica, técnica, pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista de necessidade e interesse comprovados. Para efeitos do disposto no número anterior, as individualidades serão equiparadas às categorias, etc. Do pessoal docente serão equiparadas. Os contratos dos equiparados e categorias de carreira do ensino serão precedidos de convite, fundamentado em relatório subscrito por dois professores de especialidade do candidato e aprovado pela maioria dos membros da efetividade de funções do Conselho Científico. O relatório referido acompanhará a proposta de contrato. E depois o resto é quando as individualidades a contratar venham da carreira docente universitária. Não entra para aqui para o caso. Isto é para lhe esclarecer que este é o regime de contratação dos equiparados. Não é outro. É este. E este está escrito no atual Estatuto da Carreira Docente do Ensino Politécnico. E depois o Sr. Deputado diz, mas eles estavam convencidos que quando houvesse vaga passavam para o quadro. Ó Sr. Deputado, se houvesse vaga, concorriam para o quadro, como era evidente. E muitos deles concorreram para o quadro. Porque é que há professores de quadro? Porque concorreram para o quadro. Eu acho absolutamente extraordinário que um deputado aqui possa deixar a ideia de que sempre não haja concursos para entrar nas carreiras. Acho absolutamente extraordinário. Portanto, com certeza que houve aqui um equívoco. E eu estou convencido que o Sr. Deputado Abel Batista, tal como todos nós, quer com certeza que, com todo o respeito que temos por pessoas que viram os seus contratos renovados e que até agora não concorreram ou não tiveram condições para concorrer a outras instituições ou àquela sua instituição, que agora que finalmente vai passar a haver um número enorme de lugares onde podem concorrer, então vamos lá dizer, não concorram. Agora o que temos é de arranjar uma maneira de vocês entrarem sem concurso. E chamar isso concurso de faz de conta. Olha, eu espero que esteja a funcionar uma inspeção que faça com que estes concursos não sejam de faz de conta. Mal estarão as instituições de ensino superior se fizerem concurso de faz de conta. Isto significa que perderam uma oportunidade de se renovarem. E de escolherem os melhores. E acha que não vai haver mobilidade? Acha que não vai haver pessoas de uma instituição politécnica a concorrer para outra? Acha que isto é tudo congelado? Acha que devemos encorajar essa situação, sendo que é um dos sistemas de menor mobilidade que existe em Portugal? E devemos encorajar, sabemos que será sempre pequena, mas devemos encorajar isso? Não. Tomáramos nós que esse receio estranho, que haja pessoas melhores que possam concorrer e tirarmos o nosso lugarzinho, tomáramos nós que houvesse. Não é isso que vai acontecer, Sr. Deputado. Vai haver muitas pessoas, infelizmente, qualificadas politécnicas, que vão concorrer aos concursos todos que se vão abrir nas universidades também. E é preciso criar as condições, precisamente, de dignificação das duas carreiras. E é isso que estamos a fazer. Senhora, depois de dada esta informação sobre esta matéria, acho que podemos passar a outras questões. O senhor deputado Gal Batista fez uma pergunta que eu julgo que também já tinha sido feita pelo PSD sobre a situação que neste momento podemos considerar praticamente fechada, porque estamos no fim do ano letivo. Portanto, do que é que aconteceu entre o princípio do ano letivo e o fim do ano letivo em matéria de revisão de processos de bolsas de ação social? Portanto, é possível hoje, quer dizer, não é exatamente o fim do ano letivo, mas é praticamente, quer dizer, não está a haver praticamente já hoje. Portanto, os números que tenho aqui são números reportados ao dia 31 de maio, portanto, estamos a falar de há poucos dias, e não se espera muito mais alterações até ao final concreto do ano letivo. Portanto, temos neste momento uma informação. Os números que vos tinha dado eram números que eram também do princípio do ano letivo. Portanto, o que temos neste momento é uma atualização do princípio do ano letivo, que inclui todos os processos que estão neste momento despachados. Sendo que nessa altura havia processos que estavam lá e que estavam ainda pendentes de despacho. E os números que vos gostaria de vos dar são números que dizem respeito à totalidade do sistema público e privado. Porque a ação social cobre todo o sistema público e o sistema privado. Portanto, neste momento, podemos dizer que no ano letivo 2008-2009, o número de revisões de processos, o número total de revisões de processos induzida por qualquer situação de desemprego de qualquer membro do agregado familiar, foi, em Portugal, de 933. Portanto, houve 933 revisões de processos. Essas revisões de processos, portanto, este número, é para terem um termo de comparação, existem neste momento 73 mil bolseiros da ação social. Portanto, desses 73 mil bolseiros, 933, portanto, cerca de 1,2%, viram os seus processos revistos por alteração de situação laboral de desemprego de algum membro do agregado familiar, durante o ano letivo todo. E quantos alunos é que não eram bolseiros no princípio do ano e ao longo do ano todo passaram a ser bolseiros pela mesma razão? Portanto, entre o mês do princípio em que se candidatavam, não se candidataram nessa altura e até agora candidataram-se porque o seu processo mostrava que havia uma mudança de situação. E, como sabem, podem fazer isso a qualquer momento. Foram, sistema público e sistema privado, foram despachadas favoravelmente 82 processos. Portanto, passou a haver 82 bolseiros, que não eram bolseiros antes. Os outros 700 já eram bolseiros, os outros 900 já eram bolseiros. Agora, há mais 82 que entraram isto. Isto dá um total de pessoas que modificaram a sua situação neste ano letivo de cerca de 1000 pessoas, o que corresponde a um aumento de encargo da ação social de cerca de 1 milhão de euros. Entre as novas bolsas e as revisões de bolsas existentes. Gostava já agora de informar os senhores deputados que temos tido, como sabem, desde há muitos meses, uma atenção muito especial a esta situação, procurando acompanhar detalhadamente a situação em todos os serviços de ação social e também no sistema do ensino superior privado, em que não haja serviços de ação social, acompanhamento esse mensal para permitir detectar alguma situação de insuficiente resposta dos próprios serviços, e que, para lá destes elementos de acompanhamento, entendemos começar a trabalhar, junto com os serviços de ação social e com a Direção-Geral do Ensino Superior, em mecanismos que permitam combater melhor a situação para o próximo ano letivo. O que é que neste momento temos em cima da mesa como decisões que estão a ser tomadas? Gostaria de vos informar. Algumas destas decisões já foram aplicadas, realmente, outras estão em curso de desenvolvimento. Em primeiro lugar, a concessão de apoios suplementares aos estudantes bolseiros da ação social que se candidatam ao Bolsa Erasmus. Os estudantes, todos os estudantes que se candidatam ao Bolsa Erasmus têm a Bolsa Erasmus. Ora, os estudos feitos mostram que a percentagem de estudantes que são bolseiros da ação social e que se candidatam é significativamente inferior à dos estudantes em igualdade de circunstâncias que não são bolseiros da ação social. E, portanto, foi decidido conceder um apoio suplementar de 50% do valor da Bolsa Erasmus, portanto, a Bolsa Erasmus é reforçada em 50%, para aqueles estudantes que ganharem a Bolsa e que forem provarem que são bolseiros do sistema de ação social. A par da portabilidade que é garantida à Bolsa de Ação Social em todo o espaço europeu, em todo o espaço Erasmus. Portanto, eles transportam consigo a Bolsa de Ação Social, como é natural. Portanto, para lá da portabilidade da Bolsa, tem uma Bolsa Erasmus e essa Bolsa Erasmus é reforçada de 50% quando comparada com os outros que não são bolseiros da Ação Social. Já vos disse na última vez, e este decreto está neste momento pronto, que é o alargamento aos imigrantes e a todos os imigrantes em Portugal, nas condições previstas, alargar aos imigrantes em Portugal o acesso a todos os benefícios da ação social escolar, quer diretos, quer indiretos, designadamente à candidatura à Bolsa de Estudo, o que não estava previsto na lei. E foi preciso alterar a lei para que isso acontecesse. Por outro lado, aproveitaremos o quadro, neste momento, da Cplp para propor a revisão de acordos bilaterais no âmbito dos países da Cplp que definam as condições de acesso dos seus estudantes aos apoios diretos no âmbito da ação social do ensino superior português. A lei manda que isso só aconteça no âmbito de acordos bilaterais com esses países. É isso que se vai, neste momento, iniciar e que ocorrerá durante o verão. Em alguns casos existe, em alguns países, noutros não existe. Uma questão que foi o resultado da nossa análise do processo ao longo deste ano mostrou que era crítico, sobretudo em período de dificuldades, para alguns estudantes, que eram críticos os tempos de resposta. Tempos de resposta dos serviços, tempos de resposta efetivo no pagamento dos serviços, não apenas na resposta ao dossiê, mas na resposta prática. E foi proposto pelo Ministério o seguinte modelo: a garantia de prazos máximos de 15 dias na apreciação de auxílios de emergência, de 30 dias na apreciação de pedidos de alteração resultantes da perda de rendimentos do agregado familiar, de 30 dias na apreciação de pedidos de renovação de bolsa e de 60 dias na apreciação de pedidos iniciais, pela primeira vez, de bolsa e também na disponibilização do primeiro pagamento. Estes prazos, que seriam imperativos em todo o país e para todas as instituições, incluindo para a Direção-Geral do Ensino Superior, estão dependentes, neste momento, apenas da concretização da autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados para a entrada em funcionamento de um sistema que previsto e foi aplicado e foi criado no âmbito do Simplex 2007, Simplificação das Candidaturas à Ação Social Escolar do Ensino Superior. Este sistema está em funcionamento neste momento, ou seja, está em funcionamento potencial neste momento. Fez com que a plataforma de ação social online da Direção-Geral do Ensino Superior passasse a ter interoperabilidade com os serviços das finanças e da segurança social, porque não era necessária a entrega dos documentos comprovativos da situação fiscal e do rendimento de instituição social e outros rendimentos sociais para os candidatos a bolseiros. Simplificava esse processo. É esta entrada em funcionamento que permite cumprir e eventualmente até antecipar e melhorar estes prazos que indicámos. Neste momento, como vos digo, está apenas dependente desta autorização. Esperamos que esteja a funcionar para o próximo ano letivo. Mas são, digamos, notícias que gostaria de vos dar, porque tudo isto, como devem imaginar, foi muito trabalho ao longo de muito tempo para podermos chegar a este ponto e termos este sistema a funcionar. Posto este sistema em funcionamento, torna-se possível cumprir aquilo que era acordo tácito entre as instituições e que se torna possível a partir do momento em que esta plataforma entra em funcionamento efetivo, que é a harmonização das regras técnicas de aplicação do Regulamento de Bolsas de Ação Social por todos os serviços de ação social. Todos os serviços de ação social têm regras técnicas próprias para a aplicação de um regulamento que é único. Ora, a criação e a aplicação de regras técnicas, também elas comuns, torna-se possível a partir do momento em que todos tenham acesso à mesma plataforma. E, por outro lado, gostaria de vos dizer que entrará também em vigor o sistema que já estava na lei, mas que tem de ser esclarecido junto às instituições e, sobretudo, junto aos seus utentes, que são os mecanismos de recurso. Os serviços de ação social tomam decisões, mas, de facto, no âmbito da autonomia universitária, compete aos dirigentes máximos das instituições superintender aos serviços de ação social. Ora, esse princípio legal não é conhecido de muitos dos estudantes. O Ministério fará o necessário para informar todos os estudantes de que existe capacidade de recurso. E quando existe, que não é para o próprio serviço, naturalmente, mas é para o superior hierárquico desse serviço, e o Ministério fará funcionar, desde já, sistemas de inspeção e controle externo dos processos de atribuição de apoios. Portanto, são estes mecanismos, fruto da análise detalhada do sistema ao longo deste ano, do seu funcionamento e da pressão que o Ministério exerceu sobre todas as instituições, que julgamos estar neste momento em condições de garantir na entrada do próximo ano letivo para todos os estudantes do ensino superior nesta matéria. Já me alonguei muito e paro.
Será descontado depois no tempo. Sra. Deputada Ana Drago, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ao longo destes 4 anos fomos fazendo o balanço. Fomos fazendo o balanço e, portanto, à semelhança do Sr. Deputado João Oliveira, eu fico na expectativa que o Sr. Ministro me sossegue, porque estamos numa situação difícil. Fazer os balanços destes 4 anos é, apesar dos 90 milhões de euros aqui anunciados e aqui assim relembrados pelo Sr. Deputado Manuel Mota este ano, que vieram apenas tapar e mal os buracos que tinham sido criados pelas novas obrigações das instituições do ensino superior e, portanto, o estrangulamento financeiro que temos vivido no ensino superior público. O balanço é o RGES. Eu devo-lhe dizer que eu acho socialmente perigoso o discurso que o Sr. Ministro conseguiu instalar na maior parte das instituições de ensino superior, que hoje apenas procuram fazer formação para o mercado de trabalho, e, portanto, todo o discurso de abrir as portas aos cidadãos e à sua formação é uma formação estreitada para o mercado de trabalho. Temos agora boas notícias, que é algo vai acontecer na imposição de tempos no que toca às respostas no âmbito da ação social escolar, mas devo-lhe dizer, Sr. Ministro, e já aqui há 2 meses atrás tivemos uma discussão semelhante, que eu vejo com muita estranheza que apenas pouco mais de 900 estudantes tenham pedido a revisão da sua situação. É verdade que o perfil de estudantes do ensino superior não é idêntico ao que é a população portuguesa. Contudo, a democratização do acesso ao ensino superior implica necessariamente que a crise está a ter um efeito sobre os estudantes do ensino superior que não está a ter reflexo ao nível da ação social escolar. E, portanto, alguma coisa se passa que, com o desemprego nos níveis em que temos, a crise social que estamos a viver, apenas 82 estudantes ao longo deste ano se tenham tornado novos bolseiros, eu acho que é manifesto. Eu dir-lhe-ia para consultar a Ministra da Educação, que é socióloga, que dir-lhe-á, com certeza, há aqui assim um enviesamento na capacidade de resposta do sistema de ação social escolar. E, portanto, pergunto-lhe se há ou não a intenção de criar novos mecanismos que permitam às famílias reduzir os custos que neste momento estão a ter com a frequência do ensino superior. Seja por uma equiparação das propinas de primeiro ciclo àquelas de segundo ciclo. Hoje muita gente não continua a estudar porque não tem dinheiro para pagar as propinas de segundo ciclo, seja a criação de mecanismos de isenção de pagamento de propinas. Isto já para não falar daquilo que era o compromisso que o Sr. Ministro, ao que parece, assumiu com os estudantes do ensino superior, no sentido de fazer uma revisão dos escalões da ação social escolar, e também lhe queria perguntar se tenciona honrar esse mesmo compromisso. Queria agora perguntar-lhe uma segunda questão. E com certeza deve haver aqui assim algum problema na informação que eu tenho do que são as propostas do Governo e do que tem vindo a ser negociado com os sindicatos dos professores do ensino superior. Ao que sei, a proposta do Governo é que, ao longo do processo de obtenção de mais qualificações dos docentes do Politécnico, deverá haver essa obtenção ou obtenção do estatuto do título de especialista e depois um concurso público. Mas tenho a informação que tal não é pedido para o ingresso e o acesso ao estatuto de carreira docente universitária. Ou seja, que no ensino universitário a obtenção do grau de doutor permite o acesso à carreira, enquanto no Politécnico o acesso, a obtenção do grau de doutor, para aqueles que já estão a trabalhar nas instituições, não permite automaticamente, ao contrário do universitário, o acesso à carreira. E devo-lhe dizer que, a ser verdade a informação que eu tenho, ela é muito surpreendente, porque ela trata com desigualdade situações que são supostamente análogas e, portanto, ela tem que ser justificada, a não ser que o Sr. Ministro entenda que existe uma menorização, uma dificuldade estrutural naquilo que é o sistema de ensino superior politécnico e, portanto, as pessoas que obtiveram grau de doutor nas universidades e que estão a dar aulas no Politécnico não têm a mesma possibilidade de acesso à carreira que têm outros que estão a dar aulas, que também têm doutoramento, mas estão a dar aulas no universitário. Há aqui uma menorização simbólica do Politécnico, ao que sei, que tem que ser explicada. E depois o Sr. Ministro fala-nos aqui assim na necessidade da mobilidade. É bom distinguir o que é mobilidade que deve ser incentivada daquilo que é precarização. Porque ao que sei também daquilo que é proposto ao nível do Estatuto da Carreira Docente nos Institutos Superiores Politécnicos, o Sr. Ministro pretende impor uma cota entre 40% a 20% de docentes convidados, ou seja, que não trabalham a tempo completo e com dedicação exclusiva. O que se percebe exatamente o que é que vai dar. Vai dar que vão ser 40%. Estou enganada? É que era preciso que o Sr. Ministro explicasse. É verdade que o Governo tem uma certa obsessão por cotas e se calhar eu aqui assim precipitei-me. Mas gostaria de saber como é que o Sr. Ministro entende que se podem estabelecer cotas, mexendo na autonomia, naquilo que é a escolha e a capacidade de organização e de gestão das próprias instituições. Até porque se tiver 40% de docentes que não estão a tempo inteiro, ao contrário do que existe hoje, que são 70% precários, mas que a maior parte deles, 60%, estarão em tempo completo e em dedicação exclusiva, muitos deles vão ficar precários, ou seja, vão ficar fora dos concursos, e é isso que neste momento assusta os professores do Politécnico, ou seja, não é que tenham que se qualificar e não é que tenham que se apresentar aquilo que são provas públicas dentro das suas instituições, mas é que a imposição de cotas de docentes convidados vai, obviamente, lançar centenas de professores no desemprego, ou então torná-los em biscateiros, porque o salário que vão ter como docentes convidados não chega e, portanto, vão ter que arranjar um outro emprego. E dentro das próprias instituições, aqueles que ficam a tempo completo e em dedicação exclusiva, vão ter que trabalhar mais, porque os outros trabalham menos, porque são convidados e têm que fazer outras coisas, e terão que fazer a gestão e a investigação. E, portanto, ficamos com instituições que ficam menos capacitadas para a sua própria qualificação. E eu acho que é isto que era preciso o Sr. Ministro responder. Por fim, uma última questão ainda sobre esta matéria. Como é que se faz este regime de transição, de qualificação dos quadros docentes do Politécnico? Ou seja, se vai ou não haver algum programa de financiamento para os doutoramentos que será necessário fazer a um número considerável de professores, que eu acho com certeza que é necessário fazê-lo, mas é preciso que então existam programas de apoio por parte do Governo para fazer esta formação massificada dos professores do Politécnico, bem como estabelecer como é que se fazem aqui assim as dispensas de serviço docente, quando tanta gente estará a fazer este tipo de formação superior. Ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Eu respeito, senhora deputada, perdoa-me poder brincar com isso, o seu reconhecimento pela primeira vez nestes 4 anos de que aqui se tinha precipitado. Portanto, quer dizer, não foi só aí que se precipitou, mas eu acho que é de facto extraordinário. Bem, agora, o que eu gostava de... Também gostava de assossegar. O primeiro ponto que... Foi isso, aliás, que me pediu. E, portanto, mas gostava de assossegar com a realidade. Em primeiro lugar, a senhora deputada tem uma dificuldade em aceitar aquilo que considera um discurso fechado de chamar a atenção para a necessidade de abertura do ensino superior ao mercado de trabalho. Senhor deputado, não me faz com certeza a injúria de dizer que eu fiz esse discurso fechado e que alguma vez disse ou dei a entender que o ensino superior tinha apenas esse objetivo. O ensino superior é uma forma de educação e serve para muito mais do que formação profissional. Serve para a educação dos cidadãos. É uma das melhores escolas de democracia, designadamente para aqueles que frequentam e que têm nele um papel ativo e, provavelmente, em muitos casos, a primeira experiência de atividades de natureza cívica e associativa. Além de ser um espaço, nos melhores casos, de abertura das instituições, um espaço de abertura cultural, muito para lá dos cursos que o estudante frequenta. E as reformas introduzidas visaram precisamente alterar muito a situação de fecho disciplinar dos estudantes. Antes era proibido um estudante estar inscrito num curso e poder inscrever-se noutro ou frequentar disciplinas noutro curso. Passou a ser autorizado. Houve um fortíssimo encorajamento, através do sistema de créditos, a que as instituições dessem autonomia aos seus estudantes e aos seus professores, para terem currículos próprios em quantidade significativa. Sabemos que existem resistências enormes das próprias instituições nessa matéria, dentro, aliás, da mesma universidade ou do mesmo Instituto Politécnico. Mas a política pública que foi seguida nesta matéria foi de romper essas resistências e de favorecer, precisamente, a abertura cultural, intelectual, profissional dos estudantes do ensino superior. Agora, senhora deputada, é preciso também equilibrar este discurso. Isto é preciso que seja claro, e era preciso que fosse claro, que as instituições de ensino superior também têm de cuidar e de apoiar os estudantes na entrada no mercado de trabalho. Seria incompreensível que o Governo não encorajasse as instituições de ensino superior a abandonarem esta ideia espantosa e peregrina, que é dizer, depois de nós e do diploma obtido, o problema é vosso. Não é. O problema é também da instituição. É uma forma de diálogo necessária que a instituição tem de ter com o mundo em redor e com o emprego dos seus diplomados. As instituições não se podem aliar desse mecanismo. E esse foi uma das grandes vertentes desta reforma. Portanto, este equilíbrio entre atenção ao mercado de trabalho, autonomia disciplinar relativamente ao mercado de trabalho, todos sabemos isso. Todos sabemos que as universidades, os institutos politécnicos, mas muito mais as universidades, têm de ter e de antecipar necessidades do mercado de trabalho. Se não tivesse havido antecipação de formação relativamente ao mercado de trabalho, o país não se tinha desenvolvido. Mesmo nas áreas mais profissionais e técnicas, porque, à primeira vista, não era preciso aquela formação. A outra questão que gostaria de lhe comentar diz respeito ao suposto enviesamento dos dados ou das medidas em matéria de ação social. Eu acho que a senhora deputada, se fizer contas, chegará a números muito parecidos com os da realidade. Ou seja, se fizer simplesmente esta conta, e é uma análise de sociometria simples, verifica qual foi a alteração do desemprego em Portugal e qual foi quais foram a coorte de desempregados dos últimos, deste período em que estamos a considerar. E verifica, por estatística simples, dentro dos grupos das faixas de rendimentos ou simplesmente dos distritos, esse trabalho fizemos, se qual é que era a previsão típica de famílias com agregados familiares com estudantes no ensino superior. E chegará a números, muito semelhantes a estes que aqui lhe parecem tão poucos. O que seria estranho era que fossem diferentes. Ou seja, a repercussão do aumento do desemprego sobre o ensino superior, tendo em conta, não se esqueça disto, que temos já 21% de estudantes que são bolseiros do ensino superior em todo o ensino superior português. E tendo em conta que em Portugal, dados do Eurostudent, esses 21% concentram-se no essencial, nas famílias realmente com mais baixos recursos. Sobre os escalões da ação social escolar, eu gostaria de mostrar para os senhores deputados e para a senhora deputada, gostaria de mostrar o seguinte. Muitas pessoas julgam, porque nunca conviveram de perto com o sistema, que os escalões da ação social escolar são assim uma espécie de barras, de gráfico de barras, em que se salta de um escalão para o outro e que ter mais um euro ou menos um euro de rendimento significa ter logo mais ou menos de bolsa num montante significativo, que não há continuidade. Eu gostava de esclarecer que é falso. Aquilo a que se chamam os escalões é isto. É isto. Ou seja, existe uma total continuidade. Total continuidade. Não existe nenhuma descontinuidade no que está em vigor nesta matéria. Aquilo que se pode discutir é se esta curva que aqui está é a curva que deve ser ou não, ou se poderia ser alisada, ou se poderia ser feita de outra maneira. Não há nenhuma descontinuidade, ou seja, há injustiça relativa que poderá estar nos vossos espíritos, de que o estudante salta de escalão e de repente passa a ter uma bolsa completamente diferente, não tem nenhuma colagem à realidade. Aquilo que está, pois, em discussão neste momento e que esteve em discussão com as associações de estudantes, não foi com os serviços de ação social, não é qualquer alteração de escalões. É saber se esta curva é uma curva que pode ser melhorada ou não face à experiência concreta que os serviços têm. Tendo em conta que é preciso ver qualquer alteração, que aqui está tem um preço, coisa que nos lembram os serviços de ação social, que é o preço do atraso. Só vale a pena fazê-la se ela for, de facto, significativa. Nós manifestámos total abertura face às associações de estudantes e aos serviços de ação social para encontrar uma alteração significativa para isto, se ela for considerada útil. Parece-nos, contudo, que as medidas que reforcem a ação social são as medidas úteis, de imediato, e essas que estamos a desenvolver. A senhora deputada fez-me uma pergunta que gostaria de lhe responder, mas julgo que já tinha dado essa informação aqui. Pergunta-me se no ensino superior politécnico quais são os mecanismos que existem de apoio à dispensa de serviço docente. Esses mecanismos foram lançados no final do ano passado, através de concurso plurianual. Como? Não, essa pergunta foi, não era esta. Não, essa era outra pergunta. Outra era das condições para fazer o doutoramento. Não. Ah, então, eu não respondo a essa. Essa fica para... Então, eu convido que, se houver essa pergunta, eu respondo a essa pergunta. De qualquer maneira, já estamos em 9 minutos. Não quero resposta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita. 4 minutos.
Eu estou bem disposto, como tenho estado até agora, neste tom cordado e cheio de humor. Eu penso que neste momento da legislatura seria interessante que, para além da questão dos estatutos, da carreira docente, universitária, politécnica, o Sr. Ministro pudesse fazer o balanço da sua própria governação. Neste espaço que é a Assembleia da República e considerando aquilo que são as competências desta Casa, que é a ação fiscalizadora face à governação. Até porque, Sr. Ministro, é muito difícil conseguir a atempadamente e de acordo com o regimento da Assembleia as respostas aos requerimentos que formulamos ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Demoram muito tempo as respostas e, portanto, seria interessante. E, nessa perspectiva, e porque o Sr. Ministro ainda tem o tempo todo da segunda volta, eu gostaria que, relativamente à Bolonha, nós pudéssemos ter uma avaliação deste processo. O Sr. Ministro tem sido acusado, na sua atividade política e nos seus pressupostos face à Bolonha, que Bolonha foi fundamentalmente o encurtamento da formação e a diminuição do investimento no ensino superior. Isto tem sido uma acusação feita de uma forma muito plural pela sociedade portuguesa e pelas instituições. Até porque, diz mesmo no seio das instituições, aquilo que era a avaliação e a aposta na qualidade e na própria mobilidade acabou por não acontecer. E a mudança de paradigma em termos pedagógicos nas instituições também é e continua a ser mais ou menos invisível. Seria extremamente importante que o Sr. Ministro pudesse questionar estas minhas afirmações e nos pudesse dizer qual é a leitura que o Governo tem neste momento da adequação, e eu não falava só do figurino, da adequação e daquilo que tem vindo da comunicação social, que nós estamos no grupo dos 5 melhores ou 6 melhores, era aquilo que são as consequências da aplicabilidade de Bolonha. Relativamente ao regime jurídico, também seria extremamente interessante que o Sr. Ministro, que eu penso que será de uma forma muito mais rigorosa e científica do que fez o Sr. Deputado Manuel Mota, pudesse avaliar o regime jurídico das instituições. Eu estou-me a lembrar que recentemente, há um dia ou dois, penso que não foi hoje, foi ontem, o professor Jorge Miranda, num prefácio que faz a um livro publicado recentemente por uma faculdade do nosso país, chama mais uma vez a atenção para aquilo que é a leitura inconstitucional, na sua perspectiva de constitucionalista, que todos nós conhecemos, até por diversas razões, neste momento, nesta casa, naquilo que tem que ver com a aplicabilidade do regime jurídico às instituições e do seu efeito negativo naquilo que é o esvaziar dos estatutos destas mesmas instituições. Também gostaria de ouvir a avaliação que o Sr. Ministro faz desta matéria. Como será do seu conhecimento também, há poucos dias soubemos do alargamento da escolaridade obrigatória. E esta escolaridade obrigatória vai, penso eu, implicar profundas alterações quer na área do Ministério da Educação, quer na área do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Particularmente, e o Conselho Nacional de Educação já fez publicar o seu parecer e chama a atenção das instituições de ensino politécnico e do ensino superior universitário e também, naturalmente, da atuação política, para aquilo que é imprescindível fazer, com caráter de muita urgência, na formação inicial dos docentes e até na área do politécnico e do universitário, as novas formações, provavelmente de uma durabilidade mais curta, para responder àquilo que vai ser a diversidade do ensino secundário que aí vem. Aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é considerando que, parcialmente, embora seja uma fatia muito pequena, vai entrar em funcionamento o alargamento da escolaridade obrigatória no próximo letivo, se o Sr. Ministro também tem alguma coisa para nos dizer acerca desta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada pela sua tolerância, Sr. Presidente.
É reconhecida. Sr. Ministro, tem a palavra.
Hoje vivemos sobre... Hoje esta comissão está decididamente sobre o signo da tolerância. Como? Eu acho que é a meteorologia, que é o calor. Senhora Deputada, eu deixarei aquilo que me está a pedir, não é com certeza possível fazê-lo em 4 minutos, que é o que me está a pedir é um balanço sistemático de governação e eu o que posso fazer e farei com certeza daqui a pouco, não é naturalmente um balanço, são elementos que possam contribuir para que outros façam esse balanço. Aquilo que gostaria mas gostaria, contudo, de lhe responder a esta questão de Bolonha, porque me pôs uma questão que é uma questão séria, mas que escapa a um balanço genérico de governação e que não é uma questão portuguesa. O processo de Bolonha, em todas as suas vertentes, que consequências sociais, culturais, tem para lá do sistema de ensino superior, estricto senso? Quer dizer, do ponto de vista, como se diz, de output, do ponto de vista dos resultados sociais. Bom, e este problema é um problema que tem vindo a ser analisado em muitos países e que não é fácil de separar de outros mecanismos de alteração que têm havido nesses países, designadamente mecanismos de reforma do ensino superior, que não são diretamente assacáveis ao próprio processo de Bolonha. O que o processo de Bolonha teve foi de ser, em muitos casos, um catalisador de reformas muito diversas nos diferentes países. Havia países em que o sistema de ensino superior era extremamente elitista e o processo de Bolonha serviu de catalisador e de estímulo político para que forças políticas no interior desses países abrissem os sistemas de ensino superior a novos grupos sociais. Havia sistemas em que o ensino superior era extremamente fechado sobre necessidades imediatas do mercado de trabalho. E o processo de Bolonha aí teve um efeito contrário, permitiu precisamente a diversidade e o alargamento do ensino superior. Num país como o Luxemburgo, por exemplo, o processo de Bolonha, que tem uma única universidade criada agora, teve uma consequência única no espaço europeu. Fez com que todos os cursos dessa universidade, parte dos créditos, tenham de ser feitos obrigatoriamente fora do país de origem. Consequência da assunção original do Luxemburgo, pequeno país, encravado, face aos outros países. Portanto, os resultados do processo de Bolonha nos diferentes países foram muito diversos. No caso português, se hoje é possível fazer um balanço de natureza social que não em termos de competências, é possível dizer que neste período, e certamente muitas causas influíram nisto, velhas causas e novas causas, e é muito difícil, em cima do acontecimento, distingui-las. Verifica-se hoje que o ensino superior português é muito mais qualificado do que era há uns anos atrás. Sequer este período de 4 anos, há uma melhoria muito significativa de qualificações. Basta ver o número de doutorados no corpo docente do ensino superior comparado agora com o que era há 4 anos, com o que era há 8 anos, com o que era há 12 anos. Portanto, a qualificação formal, mas também a produção científica, mas também a produção artística do ensino superior português é incomparavelmente superior ao que era há uma década, ou o que era há 5 anos atrás. Portanto, temos um sistema de crescimento. Temos um alargamento da base social de ingresso no ensino superior, inegável. Hoje, entram no ensino superior estudantes, não apenas de grupos economicamente mais favorecidos que há uns anos atrás, mas sobretudo de grupos em que o pai ou a mãe ou ambos não tinham instrução nem superior, nem secundária e, nos casos, nem básica, o que era quase impossível há uns anos atrás. A atividade científica do ensino superior é incomparavelmente superior hoje ao que era há 4 anos atrás. Ou que era há 8 anos atrás, ou que era há 12 anos atrás. Distinguir neste processo o impacto das várias medidas e das várias fontes não é com certeza tarefa para quem está, como nós, aqui em cima do acontecimento. Agora, posso dizer-lhe, por experiência própria e como testemunho, que o processo de Bolonha foi, para este governo e para esta equipe do Ministério, um instrumento para fazer reformas, algumas das quais não eram reformas que estivessem escritas no processo de Bolonha. Foi um incentivo para isso. E foi uma oportunidade política que procurámos aproveitar para fazer reformas de natureza social, estrutural, no sistema de ensino superior. Julgo que, nesse sentido, não somos muito diferentes de outros países. Procurámos aproveitar uma circunstância política e procurar fazer o melhor possível com essa circunstância política. Há uma questão que me levanta, que é a questão do 12º ano obrigatório e das suas consequências, e da consequência, peço desculpa, serei muito breve. Nesse sentido, eu diria que não fizemos outra coisa nestes últimos 4 anos se não prepararmos para isso. Porque nestes últimos 4 anos tudo o que fizemos foi para nos preparar e estimular para aquilo que de facto conseguimos, que é que todo estudante que termina o 12º ano vá para o ensino superior. Encontre no ensino superior uma diversidade suficiente para ir para lá. Preparar o ensino superior para que haja mais estudantes. e um outro elemento que não tem diretamente a ver com este, com o 12º ano, tem a ver com uma outra função social, que é o trazer para o ensino superior adultos que estão a trabalhar. E esse não tem diretamente a ver com o 12º ano. Se quer que lhe diga, a minha opinião pessoal neste momento é que o desafio para o ensino superior principal dos próximos anos não será o desafio, e o mais difícil de enfrentar, não será o desafio do aumento de alunos que progressivamente e felizmente vão vir do 12º ano. É conseguir ganhar aqueles que não vêm. Aqueles que não vêm. Aqueles que vêm de todos os anos que saíram, todas as idades que saíram do sistema de ensino e que temos de cativar socialmente para virem para o ensino superior. Esse é, na minha opinião, o problema mais difícil que o ensino superior enfrenta nos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de lhe dizer que, Sr. Ministro, ao fim deste tempo, e eleições europeias à parte e Comissão Política Nacional do PS, continua igual a si próprio, honra-lhe seja feita, continua com uma habilidade notável a esgueirar-se por entre as perguntas que lhe são colocadas. Aliás, não foi comigo, mas há pouco foi um exemplo paradigmático desse jeito, que é, quis responder uma pergunta que não foi colocada, como essa não foi colocada, não respondeu àquela que tinha sido feita. Mas, digamos, é uma característica, reconheço-lhe esse dom, Sr. Ministro. Ao fim deste tempo todo, presto-lhe essa homenagem. Mas gostava de lhe colocar três questões concretas. A primeira tem a ver já foi aqui abordada esta questão dos docentes do Politécnico, e nomeadamente o regime transitório. E a questão que lhe colocava é esta. É só esta. Está em fase de negociação. E a questão que eu, aliás, disse aos professores que representavam essa comissão, que o Sr. Ministro iria dizer precisamente isto, está em fase de negociação. Só que precisamente isso é que é relevante. E era a pergunta que eu gostava de colocar. É se, face ao problema de, nomeadamente, os três presidentes dos Institutos Superiores de Engenharia, Porto, Coimbra e Lisboa, subscreverem, serem os primeiros subscritores de uma petição, onde se diz que o que CISP, nesta matéria, não está a representá-los convenientemente. E eu penso que isso é motivo de preocupação para si, Sr. Ministro. Pelo menos deveria ser. A questão que lhe coloco é esta. Precisamente porque está em negociação, podemos ter da sua parte a declaração de que há abertura negocial, nomeadamente na revisão eventual do regime transitório, que já aqui foi referido, eu não vou insistir. Outra questão que gostava de lhe colocar é esta, Sr. Ministro. Eu já por várias vezes coloquei questões, o Sr. Ministro respondeu com a sua visão sobre a realidade, isso passou-se com os números da taxa de empregabilidade dos licenciados, com os dados do Centro de Emprego do Instituto Nacional de Estatística, como se recordará da última reunião, e a questão que aliás são dispares, são diferentes, mas a questão que gostava de colocar é no seguimento daquilo que coloquei na última reunião e que tem a ver com a adaptação do processo de Bolonha e a transição para o exercício das profissões e o acesso às profissões. O Sr. Ministro disse que isso era um problema das profissões regulamentadas, que era um problema da União Europeia. A questão que lhe coloco é esta. Exercício da profissão de juiz, candidatura ao SES. E, portanto, o Sr. Ministro dirá se é um problema da União Europeia. Portanto, naqueles que são candidatos pela via da habilitação académica, têm ainda de possuir o grau de mestre, isto está no site do SES, possuir o grau de mestre ou doutor ou equivalente legal. Salvo se for licenciado em direito ao abrigo da organização de estudos anterior ao estabelecido pelo Decreto-Lei 74-2, portanto, a Bolonha, como aqui se diz expressamente. Mais, no último concurso, o SES abriu 50% de vagas para os licenciados uns termos e 50% de licenciados outros. Ó Sr. Ministro, não diga que o problema... Isto é de facto, um problema sério no acesso a uma profissão. Não diga que o problema reside nas profissões regulamentadas na União Europeia. E, portanto, pedia-lhe o comentário acerca desta matéria. Outra questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o Programa Ciência 2008, se não me engano, portanto, o programa para os mil doutorados de 2007-2008, sim, 500, mais 500, doutorados para que vão fazer investigação. Sem dúvida, uma iniciativa positiva. A questão é esta. Segundo as informações que me foram chegando, há uma anormal percentagem de estrangeiros admitidos neste concurso. Ponto. O que significa que pode haver pouco retorno futuro desta investigação. A segunda é que o concurso, o tempo de duração do concurso é demasiado longo, o que faz com que muitos candidatos desistam. A pergunta que coloco é esta. É verdade, sabe qual é que é a taxa média de duração destes concursos, desistências por causa disto, e qual é a taxa de estrangeiros que têm sido admitidos neste concurso?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho, Sr. Ministro, para responder.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as perguntas que me levanta, confesso que não percebi a segunda, do acesso às profissões. Quer dizer, não percebi a pergunta. Quando há uma mudança, seja do que for, seja de processo de Bolonha, seja de outra coisa qualquer, no processo de formação, é natural que haja, nas diferentes profissões, que haja consideração, não apenas dos graus obtidos, mas das diferenças de duração, etc. Quer dizer, não percebi a pergunta, mas depois explicará com certeza. Agora, há duas questões aqui precisas que me pergunta. À primeira pergunta já respondi e repetirei. Houve sempre, e é público e notório, uma total abertura do Ministério, de mim próprio, relativamente à negociação nesta matéria das carreiras. O que queremos aqui, Sr. Deputado, fique claro, o que queremos aqui é um estatuto de carreira docente, um novo estatuto, uma revisão de estatuto estável, que se baseia em princípios e não em oportunismos táticos, e muito menos numa manda de retalhos de satisfação de necessidades corporativas, quando elas violam princípios básicos para as carreiras. Dito isto, manifestei sempre a total abertura nesta matéria, o que é comprovado pelas organizações sindicais, pelos dirigentes das instituições, etc. Não me vou pronunciar, como deve imaginar, entre qualquer dissensão ou discussão no interior do CRUC ou do CISP ou de outra organização. A relação que tenho é com os dirigentes das instituições e não com os dirigentes de algumas escolas dentro das instituições politécnicas, cuja opinião li atentamente e respeito, como é evidente. Sobre a questão do Ciência 2007-2008. Não lhe posso responder a não ser de cor. Sobre a percentagem de estrangeiros. A percentagem de estrangeiros em concursos para investigadores nacionais tem vindo a crescer. Ela era zero. Felizmente, neste momento, conseguimos atrair estrangeiros para concursos nacionais. E se há qualquer coisa que eu pudesse comentar sobre essa percentagem, que tenho todo o gosto em ir perguntar qual é que é exatamente, eu vou-lhe dar um número de cor. Eu diria, sem medo de me enganar, que à escala nacional não é com certeza superior a 20%. Não foi superior a 20% nestes concursos. Ou seja, em termos internacionais, ela é anormalmente baixa. Anormalmente baixa. Qualquer concurso desta natureza, de que eu conheça, por ter feito parte dos júris deles, ou pelos ter desenhado, em países como a Suíça, a Dinamarca, a Suécia, outros, têm neste momento taxas de estrangeiros que superam largamente os 60% ou 70%. Em países de igual dimensão. Aquilo que se revela aqui é que a capacidade que neste momento é significativa face ao passado em Portugal é, contudo, ainda muito reduzida. Tenho todo o gosto em lhe dar depois os números, em pedir os números e lhe dar os números de quando foram estrangeiros contratados. Falando de retorno. Bem, não é assim que é costume analisar esta questão na economia da investigação científica à escala internacional. Analisa-se exatamente ao contrário. É que Portugal não pagou a formação destes doutorados. E estes doutorados vêm a trabalhar 5 anos para Portugal sem que Portugal tenha investido na sua formação. Portanto, do ponto de vista da economia da investigação científica, isto é considerável, do ponto de vista egoísta da economia da competição, é considerado um bem. Por isso é que países como os Estados Unidos recolhem alguns dos melhores candidatos da Ásia, formados à conta do contribuinte desses respectivos países, e entram aqui, numa fase pós-doutoramento, integrando as equipes de investigação e, naturalmente, beneficiando-se a si próprios e beneficiando o país onde se acolhem. Se retornarem para os respectivos países, pois com certeza que é um ganho posterior para esses países. Mas enquanto estiveram aqui a trabalhar, e foram pagos por isso, é um ganho para Portugal. Só espero que muitos dos melhores desses investigadores se possam fixar no nosso país. Portanto, não estou de maneira nenhuma preocupado e a minha leitura é um pouco inversa nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a primeira ronda. O Sr. Deputado João Oliveira pede a palavra para uma interpelação. E tem esse direito, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa é uma interpelação à mesa no seguinte sentido. Eu tinha colocado um conjunto de questões ao Sr. Ministro sobre a situação financeira das universidades. Julgo que o PSD tinha colocado também a mesma questão e gostaria de saber se vamos entrar na segunda ronda sem a resposta a esta pergunta ou se o Sr. Ministro eventualmente está em condições de dar a resposta ainda no final desta primeira ronda.
Sr. Deputado João Oliveira, os senhores deputados dispõem de tempo e o Sr. Ministro também dispõe de tempo. E, portanto, o Sr. Ministro não respondeu dentro do tempo que tinha na primeira. Portanto, tem possibilidade de responder no final. Sr. Deputado João Oliveira.
Só coloco a questão que o senhor Ministro disse que ia responder às questões mais à frente quando tivesse mais tempo para responder às questões todas. Estamos a chegar ao fim da primeira ronda. É que a resposta a essa pergunta poderia suscitar a colocação de novas questões e, portanto, se o senhor Ministro entender não responder, obviamente que isso tem uma leitura política. Ainda mais as questões que coloquei eram questões muito, muito objetivas e, portanto, terá que ser em função dessa atitude do senhor Ministro que avaliaremos a questão.
Estou certo, Sr. Deputado João Oliveira, que haverá várias leituras políticas nesta nossa reunião, como sempre, e não apenas uma. Estão 5 colegas inscritos para usar a palavra e há 40 minutos disponíveis. Portanto, cada colega dispõe no máximo de 8 minutos para poder usar a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho. O Sr. Ministro responde no final e dispõe de 21 minutos, porque, entretanto, já gastou 14 minutos de respostas às perguntas que foram colocadas. Se for um segundo, terminou o tempo, Sra. Deputada. O Sr. Ministro já tomou boa nota dessa questão, estou certo. Sr. Deputado Pedro Duarte, não para responder, mas para colocar questões e dizer de sua justiça. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, continuo a aguardar algumas respostas. O Sr. Ministro disse que as daria mais tarde. Isso prejudica, evidentemente, algum contraditório, porque já não terei oportunidade depois de poder dizer de minha justiça, já depois de ouvir a primeira intervenção do Sr. Ministro sobre algumas questões. Mas também, pronto, esta é a nossa última audiência e não será por isso, certamente, que se estragará este ambiente acordado. Mas apenas, e sublinho isto para dizer que eu, se o Sr. Ministro não se importar, eu não vou perder tempo a repetir questões que coloquei na primeira intervenção, penso que tomou nota delas e, portanto, aí ultrapassarei. Assim, limitar-me-ei a abordar duas questões nesta segunda intervenção. E a primeira ainda tem a ver com a questão dos estatutos da carreira docente e, particularmente, a questão dos professores equiparados do Politécnico. E faço porque o Sr. Ministro, de facto, a esta pergunta já se referiu várias vezes, mas eu julgo que talvez seja importante haver mais alguma clareza da sua parte, e é esse o meu repto. Porque ouvimos, por um lado, afirmações, e eu vou citar algumas expressões que fui aqui tomando nota. Por um lado, ouvi falar em máxima flexibilidade da parte do Governo, total abertura da parte do Governo, e que o processo negocial estava em curso, digamos assim. Por outro lado, ouvi também outras expressões que me preocuparam um pouco, confesso, quando o Sr. Ministro se referiu à preocupação de alguns com o facto de nos tirar o nosso lugarzinho, foi essa a expressão que utilizou, depois utilizou a expressão ainda de oportunismos táticos, de cedência a interesses meramente corporativos, e portanto, eu julgo que subsiste alguma dúvida no ar sobre de facto qual é a posição do Sr. Ministro face a esta reivindicação, chamemos-lhe assim, ou esta legítima expectativa por parte de alguns professores. E digo legítima pelo seguinte, Sr. Ministro, porque, e eu disse na primeira intervenção, nós de facto somos favoráveis ao princípio concursal, aliás, aos princípios orientadores que o Sr. Ministro aqui deixou, dissemos-lo de forma expressa, e não temos qualquer dúvida quanto a isso, os princípios orientadores são os corretos, contudo, há a especificidade deste grupo profissional, deste grupo de profissionais, que, em que de facto não se está a tratar de novas contratações na prática. Não é? Do ponto de vista prático, não são novas contratações. Há professores que estão, de facto, numa carreira paralela, chamemos-lhe assim, se quisermos, ou uma carreira não formal, se preferirmos esta expressão, que, por força da lei, que aliás o Sr. Ministro aqui trouxe, por culpa da lei e não dos próprios, se viram encaminhados, digamos assim, para esta mesma circunstância. E, portanto, que têm determinado tipo de direitos adquiridos, direitos não formais, eventualmente, mas têm, pelo menos, expectativas adquiridas, que podem ser salvaguardadas, julgo eu, com alguma tolerância e boa vontade, digamos assim, da parte do Governo. E, portanto, eu deixo-lhe este repto, ou melhor, esta pergunta, que, aliás, é reincidente a pergunta, de saber se da parte do Governo há abertura dentro deste processo negocial para reconhecer, digamos assim, a especificidade desta carreira informal, no sentido de, eventualmente, com necessidade, como já aqui foi dito, de obtenção de grau de doutoramento, prestação de provas ou outros mecanismos que se encontrem, possam, de facto, salvaguardar estas expectativas legítimas, que, na nossa opinião, repito, não é propriamente só pessoas que estão a olhar para o seu lugarzinho, digamos assim. São legítimas expectativas de vida, de expectativas profissionais que foram sendo geradas e que o sistema foi gerando e proporcionando, digamos assim, a estes professores e que, aliás, diga-se de passagem, têm beneficiado desta mesma prestação por parte dos professores. A segunda e última questão tem a ver com o seguinte. Foi aqui feita já uma abordagem um bocadinho mais conceptual ou de diagnóstico mais abrangente face à atuação do Governo na área do ensino superior. E eu, por isso, reforço uma questão que foi a última questão colocada na minha primeira intervenção, de forma muito rápida por circunstâncias do tempo. Porque, de facto, na nossa opinião, o Governo falhou naquilo que deveria ter sido a primeira opção, a sua primeira opção política. Este Governo empenhou-se fortemente em interferir, muitas vezes de forma positiva, bem entendido, mas interferir naquilo que é a gestão própria, digamos assim, de todas as instituições, até do seu corpo docente, como é este o caso, e isto nós consideramos positivo, de facto era necessária esta reforma, por isso voltou-lhe a dar um exemplo que considero positivo, mas muitos outros negativos haveria, e preocupou-se pouco com aquilo que deviam ser as tarefas prioritárias de um governo, na nossa ótica. Isto é, uma preocupação de regulação do sistema e uma preocupação de avaliação, certificação, acreditação no sistema. Estes dois pontos eu julgo que falharam. 4 anos e meio não temos de facto nada. Do ponto de vista da avaliação, há uma agência criada por lei, aliás por força do processo de Bolonha, mas cujos trabalhos continuam envoltos numa enorme opacidade, ninguém sabe quando vai começar a trabalhar de facto, atrasando-nos imenso do ponto de vista da nomeação sequer dos órgãos dirigentes, dos curadores, etc. Ainda nem sequer o Conselho Fiscal está nomeado, ao que sei, por inépcia do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro das Finanças. Há afirmações públicas absolutamente contraditórias sobre quando vamos finalmente ter um curso avaliado, quanto mais termos a generalidade dos cursos avaliados. E, portanto, aquilo que deveria ter sido o início, que é avaliar o sistema para depois de fazerem as reformas e estarmos em melhores condições de implementar um conjunto de mudanças, não se fez. Pelo contrário, acabou-se com o pouco que existiu, que naves para nada termos do ponto de vista da avaliação dos cursos. Em segundo lugar, a regulação do sistema, a racionalização da rede, digamos assim. Também aqui, pouco ou nada se fez, com exceção dos tais cursos com menos de 20 alunos. O próprio Governo assume, julgo eu, que nada se fez, na medida em que primeiro era preciso fazer um conjunto de alterações para agora as instituições por si próprias, eventualmente, poderem tomar a iniciativa. Ora, aqui parece-nos que deveria ter sido o caminho oposto. E a prova disso, e por isso é que lhe faço esta pergunta, que do ponto de vista simbólico é muito revelador. Este Governo criou, por lei, um Conselho Coordenador, penso que é assim que se chama, para o Ensino Superior, com o objetivo de ponto de vista consultivo, se optar pelas grandes opções estratégicas para o Ensino Superior. Ora, o Sr. Ministro vem aqui dizer que fez todas as reformas do Ensino Superior e este Conselho Coordenador, que deveria ter, de facto, a competência estratégica, nem sequer existe, não está criado. E, portanto, isto é prova de que, do ponto de vista estratégico, nada foi planeado como deveria ser, na nossa opinião. Haver primeiro, de facto, a questão estratégica e, então, depois irmos às reformas mais concretas. E é nesse sentido que me parece que lhe deixo novamente a pergunta. Quando é que vamos ter Conselho Coordenador? Na última reunião que aqui tivemos, o Sr. Ministro voltou-nos a dizer que já estava para aprovação em Conselho de Ministros e, portanto, não sei qual o problema do trânsito legislativo, digamos assim, no Conselho de Ministros, mas continuamos a não ter nada sobre isto. E se nos pode dar uma data para, finalmente, e não há uma data, quer dizer, como aquelas que têm vindo a ser públicas e que manifestamente têm vindo a ser sempre contrariadas pela realidade, para de facto termos avaliação de cursos, quando é que há esse compromisso, do primeiro curso e do último curso, digamos assim, do nosso ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Voltando à questão das carreiras no ensino superior. O senhor Ministro tentou fazer aqui um malabarismo de procurar baralhar e dar de novo. Quer dizer, o senhor Ministro fala num aumento dos professores de carreira, dos lugares de carreira, como se isso significasse um aumento de professores nas instituições de ensino superior. Um aumento de docentes nas instituições de ensino superior. E não é isso que significa. Aliás, a proposta do Governo neste momento, aquilo de que parte é precisamente do número, daquele número de docentes que hoje dão resposta às necessidades das instituições, às necessidades permanentes das instituições, os docentes em regime de exclusividade e a tempo integral, e determina que esses docentes que são essenciais para a atividade das instituições não farão parte dos quadros das instituições. Não farão todos parte dos quadros das instituições. Apesar de serem necessários, apesar de serem essenciais para as instituições, eles não farão parte dos quadros das instituições. E é por isso que se definem, em termos de percentuais, os lugares de carreira em função dos docentes em regime de exclusividade e em tempo integral. E o Sr. Ministro continua sem dar resposta a essa que é a questão central, que é os docentes que são essenciais para as instituições de ensino superior têm que ter um vínculo estável às instituições. Esta é a nossa perspectiva, Sr. Ministro, esta é a nossa perspectiva de dignificação das condições de trabalho dos docentes e de garantir a qualidade para as instituições de ensino superior. Agora, aquilo não é isso que o senhor... Não, infelizmente não estamos de acordo, porque não é isso que a proposta do Governo traduz, Sr. Ministro. E, aliás, já lhe dei há bocado o exemplo, se quiser, dou-lhe o exemplo agora com mais detalhe. O Instituto Superior de Engenharia do Porto, num total de 441 docentes, tem 136 doutores, dos quais 69 estão fora dos quadros. Estão fora dos quadros. Bem, passaram a estar dentro? Vamos ver. Vamos ver se passaram a estar dentro. Porque se tivessem uma instituição universitária, eles podiam passar, estavam garantidamente dentro do quadro. Como estão no ensino politécnico, não estão. E essa é uma primeira desigualdade que o Sr. Ministro continua por explicar. E ainda bem que fez essa parte, porque permite que a exposição se torne de facto mais clara. Porque se tivessem numa cidade, tinham sido resolvida, e assim não têm. Mas, Sr. Ministro, mas a questão é esta, é que há muitos docentes que, preenchendo os requisitos para pertencerem aos quadros, não pertencem aos quadros porquê? Porque não há vagas suficientes. E esta é uma decisão que não compete às instituições. Infelizmente, é uma decisão que compete ao Governo e que sucessivos governos decidiram não adaptar os quadros às necessidades das instituições. E, portanto, o Sr. Ministro pode dizer tudo o que quiser. A realidade desmente-o. E ao fim de 4 anos, o Sr. Ministro teve 4 anos à espera para vir mexer nas carreiras do Centro de Ensino Superior. Agora, se calhar, vai-se lá perceber com que perspectiva vem dizer que todos os problemas estão resolvidos. Mas a verdade é que as propostas do Ministério confirmam que não estão os problemas todos resolvidos. E, portanto, a questão que teria que se colocar aqui é se o Sr. Ministro está em condições de garantir ou não que todos os docentes que satisfaçam as necessidades permanentes das instituições de ensino superior têm lugares no quadro. E, infelizmente, o Sr. Ministro não está em condições de garantir isso. Pelo contrário, a única coisa que o Sr. Ministro pode garantir é que as próprias propostas do Governo prevêem a precarização de muitos destes docentes que são essenciais para essas instituições de ensino superior. E isto, Sr. Ministro, não é garantir condições para que as instituições de ensino superior desenvolvam com qualidade as suas atividades de ensino e investigação, não é garantir a valorização do trabalho qualificado nem a qualificação dos trabalhadores portugueses. E portanto, Sr. Ministro, continuamos aqui em desacordo e continuamos aqui sem ter os dados objetivos que o Sr. Ministro nos prometeu para desmentir aquilo que é uma interpretação objetiva das propostas do Governo e a consequência objetiva das propostas do Governo. Mas há uma outra questão que tem que ver com as carreiras do ensino superior e que o Sr. Ministro, infelizmente, deu resposta à minha pergunta sem concretizar como ele tinha pedido. Qual é, em termos quantitativos, o impacto financeiro das propostas que o Governo apresenta? O Sr. Ministro diz que não haverá redução de cursos. Pelo contrário, não haverá redução de custos. Pelo contrário, como há mais lugares de carreira, haverá necessidade do Estado despender mais dinheiro. Bem, mas a verdade é que esse aumento dos lugares de carreira não corresponde à totalidade das necessidades das instituições de ensino superior. E a precarização promoverá, certamente, o embaratecimento dos centros de ensino superior. E, portanto, o Sr. Ministro continua sem, objetivamente, explicar como é que esta proposta não contribui objetivamente para a redução de custos. Porque ela certamente contribuirá para isso, que é esse, porque infelizmente é esse o objetivo central dessas medidas. Aliás, e não é só no Ministério que o Sr. Ministro tutela, é em todos os Ministérios. Infelizmente se verificou essa perspectiva de gerir as políticas de recursos humanos por critérios economicistas e de redução de custos. Mas para terminar, apenas uma outra questão que tem que ver com a ação social escolar. Sr. Ministro, continua a haver atraso no pagamento das bolsas. Na Universidade de Aveiro tivemos ali reconhecimento, há pouco tempo, de um abaixo assinado, que leva já 700 assinaturas, de estudantes que exigem o pagamento antecipado das bolsas. O Sr. Ministro, já aqui uma vez nesta comissão, fez o número de dizer que não havia bolsas em atraso e depois, afinal, viemos a confirmar que dois dias depois do Sr. Ministro ter feito essa afirmação nesta comissão, foram pagas bolsas em atraso, com um atraso de 4 meses. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos de saber se de facto este atraso no pagamento das bolsas são, de alguma forma, uma manobra para que os estudantes do ensino superior recorram aos empréstimos da banca, ou se há outra explicação, se são os serviços do Ministério que não funcionam, qual é a outra explicação? Porque, de facto, continua a haver bolsas em atraso e o Sr. Ministro há de convir que, tendo em conta a situação económica e social do país, tendo em conta a necessidade essencial que estas bolsas satisfazem, o atraso no pagamento das bolsas é dramático para a vida de muitos estudantes do ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Sr. Ministro, devo-lhe dizer que fiquei mais desassossegada, porque o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das questões que eu lhe coloquei. Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, durante todo o tempo da minha intervenção e das questões que lhe fui colocando, o Sr. Ministro foi abanando a cabeça, dizendo que eu estava mal informada, e no exato momento em que me podia informar, não respondeu a nenhuma das questões. Era fundamental que o Sr. Ministro dissesse: há ou não propostas desiguais no acesso à carreira entre quem está a dar aulas numa universidade e quem está a dar aulas no Politécnico? Não sei se estou enganada, o Sr. Ministro terá dito aos professores do Politécnico que não quisessem entrar pela porta do cavalo. Acho que foi essa a expressão. Não compreendo, então, porque é que entendo que a porta do cavalo é o método adequado para o Estatuto da Carreira Docente Universitária. Tem que o explicar. Porquê que há uma desigualdade? Alguém que dá aulas numa universidade, faz o doutoramento, tem acesso automático à carreira. Quem está num Politécnico, que faz doutoramento, e apesar de estar a dar aulas, tem que se sujeitar a um concurso público. Porquê é que há esta desigualdade? O Sr. Ministro tem que explicar. Como tem que explicar se eu estou ou não correta, segundo as últimas propostas do Ministério, em que haverá a imposição de 40% a 20% de docentes convidados? E quais são as implicações disso? Com certeza eu estou a fazer mal as contas, mas se nós temos 70% dos professores do Politécnico com vínculo precário, se vamos impor uma cota de docentes convidados que vai até aos 40%, então não vamos estabilizar os quadros docentes. Aquilo que vai acontecer é estrangulamento financeiro das instituições. Obviamente que vamos ter em todas as instituições cotas de 40% dos docentes convidados, ou seja, que não estão a tempo completo e, portanto, não estão em regime de exclusividade, vão ter um ordenado mais baixo e, portanto, vão ter que ter outros trabalhos. E, portanto, vamos ter gente com menos disponibilidade para fazer investigação e atendimento aos alunos nos institutos politécnicos. Não sei se o Sr. Ministro me está a ouvir, mas eu creio que esta é a questão fundamental. Porque o Sr. Ministro diz-nos aqui, quer negociar e quer ter um estatuto da carreira docente, seja ao nível do Politécnico, seja no universitário, no sentido da estabilidade das instituições. As propostas que conheço não vão nesse sentido. Mas há uma discordância de fundo entre os sindicatos e o Governo. A Assembleia da República não tem tempo útil para fazer aquilo que é o direito da oposição, que é fiscalizar a ação do Governo e, portanto, fazer uma apreciação parlamentar. Aquilo que eu acho que é necessário perguntar é se há 3 meses de eleições o Sr. Ministro acha que tem condições políticas para aprovar uma revisão de estatuto desta ordem que vai no sentido de criar instabilidade nas instituições, de colocar uma série de docentes no desemprego, sem o acordo dos sindicatos e sem que a Assembleia da República tenha oportunidade de fazer a fiscalização à qual tem direito. Acho que esta é a questão que se impõe. Segunda questão, eu obviamente cito de memória e não vou dizer quem foi o alto responsável de uma instituição de ensino superior, que a propósito da reforma de Bolonha, quando a Comissão de Educação teve a oportunidade de visitar essa mesma instituição, nos disse: Bolonha foi criada porque havia o entendimento no espaço europeu que os estudantes tiravam demasiado tempo, gastavam demasiado tempo na sua formação superior e, portanto, era necessária uma formação mais breve para estarem mais rapidamente no mercado de trabalho. Estou a citar de memória. E na mesma instituição, o professor que esteve responsável pela implementação do processo de Bolonha disse-nos uma coisa absolutamente extraordinária, que foi: nós tínhamos um problema, os alunos não iam às aulas teóricas. Nós acabámos com as aulas teóricas. Isto provavelmente é uma visão triste daquilo que é a reforma de Bolonha, mas é preocupante que seja dita pelos responsáveis de uma instituição de ensino superior. Terceira questão, isto porque eu acho que, de facto, Bolonha retirou aquilo que é uma das funções primordiais do ensino superior, que é a qualificação cultural e democrática do país. E, portanto, de facto, hoje, com a entrada de uma sociedade civil, que é uma sociedade civil centrada apenas em grandes empresas e multinacionais, que são hoje os curadores nos novos regulamentos das instituições superior, estamos, de facto, reduzidos à formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Terceira questão. A verdade, Sr. Ministro, é que a taxa de desemprego homóloga relativamente ao mês de março, portanto, comparando março deste ano com março do ano passado, tem um acréscimo na ordem dos 27%. Compreende, num país que tem ordenados baixos e, portanto, fracos níveis de poupança, o que é que isto significa para as famílias? E o Sr. Ministro diz-nos que, em comparação com o ano anterior, há 82 novos bolseiros, num universo de cerca de 270 mil. 73 mil os bolseiros que já existem. Os outros que não são bolseiros, que sobram, são 270 mil. Dir-me-á que num universo de 270 mil há apenas 82 pessoas que, numa situação de crise social grave, com o desemprego nestes níveis, que necessitam de bolsas. Há duas respostas para isto, Sr. Ministro. Uma, há um problema de seletividade social. E, portanto, só quem está abastado e seguro na vida é que hoje consegue colocar os seus filhos no ensino superior. E eu acho que esse deve ser um problema para o Ministro do Ensino Superior. Ou seja, existe uma seletividade social muito grave. Ou então há um problema nos mecanismos de ação social escolar. E eu faço-me impressão que o Sr. Ministro insista sobre estes números com orgulho. E não compreenda que, obviamente, há hoje uma dificuldade de acesso de quem necessita para frequentar o ensino superior, mecanismos de apoio da ação social escolar, porque não é compreensível, não é compaginável com a crise social que estamos a ter, que apenas, ao longo deste ano apenas 82 pessoas tenham sentido necessidade de serem bolseiros. E que o Sr. Ministro não compreenda isto, acho preocupante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Registo também aqui o facto do Sr. Ministro há pouco tentar confundir aqui as coisas relativamente à questão que lhe coloquei dos professores assistentes e equiparados. E eu disse-lhe, Sr. Ministro, que a maioria destes professores fizeram provas de concurso para estarem na carreira. E reafirmo que cerca de mais de 90% destes professores fizeram provas de concurso para estarem na carreira. E fizeram provas de concurso de acordo com o artigo 5º, acesso à categoria de... com o artigo 4º, recrutamento de assistente, prova mediante concurso documental para o primeiro triénio e para o segundo triénio. Ao fim destes dois triénios, não podem continuar a ser professores assistentes e são mediante convite desta forma, porque é a forma que a lei determina para poderem estar fora do quadro, são contratados como equiparados mediante convite, depois de terem feito prova de concurso anterior. Portanto, não chegaram ali por mero amiguismo de dois professores que lá os contrataram, como se o professor parece ter feito crer aqui há bocadinho. Portanto, estes professores, cerca de 90% dos professores que estão nesta situação, chegaram
ao Instituto Politécnico desta forma, Sr. Ministro. E, portanto, parece legítimo, a exemplo do que sempre aconteceu na administração pública, para os agentes da administração pública, para os contratos a prazo que excediam normalmente muito além do prazo, dos contratos a prazo na administração pública, sempre que houve qualquer reforma, foi tida em atenção estas circunstâncias especiais e excepcionais. E, portanto, não parece legítimo que agora tenha que ser de forma diferente. Não parece legítimo que agora tenha que ser de forma diferente. Sr. Ministro, registo também o facto de, até este momento, o Sr. Ministro continuar a não ter dado uma única resposta relativamente à questão, apesar de ter respondido a muitas questões que não lhes foram colocadas, essa não tendo sido colocada, e não a coloquei de propósito à espera de ver se o Sr. Ministro a teria respondido, porque responde normalmente àquilo que não é perguntado, e eu disse, de cautela não vou perguntar esta, porque o Sr. Ministro vai aproveitar para responder. Mas não tendo aproveitado para responder, eu perguntava qual era o ponto de situação relativamente à tão propagandeada e propalada a avaliação internacional das universidades em Portugal. O Sr. Ministro não teve ainda o tempo para nos dar nenhuma referência a esta matéria, espero que agora nos venha dar tempo, porque a que estava era má, não funcionava, não tinha massa crítica para poder ser feita e, portanto, era necessário ser uma internacional para poder criar aqui uma verdadeira avaliação das universidades. E, portanto, não tendo dado ainda uma palavra sobre isso, eu gostaria que o Sr. Ministro aqui nos dissesse alguma coisa relativamente a essa matéria. Gostaria ainda que o Sr. Ministro nos desse aqui uma informação, porque ainda não foi dito nada também sobre isso. Já na última oportunidade que aqui tivemos de questionar o Sr. Ministro, tínhamos perguntado, e o Sr. Ministro também, aos costumes, disse nada, que é a questão do reordenamento e redimensionamento da rede de ensino superior em Portugal. Sobre essa matéria, o Sr. Ministro já muitas vezes tem falado, muitas vezes tem dito que é necessário fazer, que é importante equacionar a questão, que é necessário não desperdiçarmos recursos, é necessário tudo isso, mas provavelmente isso tem a ver com a avaliação que está a ser feita, e como essa avaliação não tem tido ainda nenhum resultado, se calhar sem ela não poderemos nada fazer, portanto, mas de qualquer forma gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso. Sobre esse redimensionamento da rede. Finalmente, uma vez que também não valerá muito a pena fazermos muitas mais questões, porque elas não vão obter resposta, gostaria de saber se o Sr. Ministro tem algum elemento, porque na última vez também lhe perguntamos, o Sr. Ministro disse, não temos elementos sobre isso, quanto à taxa de abandono dos alunos de mais de 23 e a taxa de sucesso dos alunos de mais de 23 no ensino superior. Qual é a taxa de sucesso destes alunos e qual é a taxa de abandono? Não sei se o Sr. Ministro hoje já nos poderá dizer, porque da última vez que lhe pusemos esta questão, o Sr. Ministro não tem elementos. A essa respondeu dizendo que não tem elementos. Gostaria de saber se neste momento o Ministério já tem alguns elementos sobre esta matéria para podermos termos alguma informação sobre isto, porque obviamente isto tem a ver também, não basta dizer que temos cerca de 10 mil alunos, 10.400 e tal alunos com esta oportunidade, mas é necessário saber também como é que está a evoluir o sucesso destes alunos, como é que está a evoluir a presença destes alunos na universidade, se eles estão a ter sucesso em termos de transição de ano, se estão, não tendo sucesso, continuam, apesar de tudo, para se manterem no sistema, ou se pura e simplesmente estão a abandonar. E terminando, perguntava-lhe muito diretamente se o Ministério tem dados sobre o perfil dos estudantes para os empréstimos bancários. Se tem algum dado sobre o perfil destes estudantes que recorrem a empréstimos bancários para continuar os seus estudos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Usa da palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu percebo-se ao longo desta reunião, que vai terminar agora com a minha intervenção do ponto de vista dos deputados, que o clima cordato não acontece nem por uma razão de clima, nem por uma razão de eleições europeias, muito menos pela vontade dos partidos da oposição. O clima cordato existe porque os partidos da oposição reconhecem, de facto, até pelas próprias perguntas que colocam, que a avaliação final sobre esta política deste Ministério é muito positiva. Eu admito que valha-me Deus que possa vir da sua parte, como democrata cristão. Analisando ponto a ponto os resultados que nós podemos ter, todos reconhecemos indubitavelmente que são resultados positivos. Podemos fazer melhor, podemos sempre fazer melhor, isso é inequívoco. Aliás, se não pudéssemos fazer melhor, parávamos todos e não havia política, evidentemente. Mas podemos fazer melhor, eu dava um exemplo bom para refletirmos sobre ele, que é o processo de Bolonha. O processo de Bolonha reconhecemos, e reconhecemos, não reconhecemos nós, reconhece internacionalmente a última reunião que houve de Conselhos de Ministros, um resultado extremamente positivo da aplicação do processo de Bolonha em Portugal. Somos, de facto, um caso de sucesso. E são 10 critérios que estão estabelecidos para esta avaliação. Nós fizemos visitas às instituições, eu tive o privilégio de coordenar o grupo de trabalho, e todos nós reconhecemos que há muito a fazer, claro que há muito a fazer. Era inevitável que o processo se iniciasse e se desenvolvesse, e muitas das matérias não pudessem ficar resolvidas em 3 ou 4 anos. Agora, aquilo que de facto era responsabilidade em primeira instância do governo foi feito. E foi feito com resultados extremamente positivos. Temos agora uma parte que tem a ver com a autonomia das instituições, com os mecanismos da adoção do novo modelo de ensino-aprendizagem, e para as quais as instituições estão preparadas, mas estão preparadas, como compreendemos todos, num processo de desenvolvimento transitório compreensível. Quando avaliamos o ensino superior em Portugal, reconhecemos que há mais alunos, reconhecemos que foi capaz de atrair novos públicos, reconhecemos que hoje há mais qualidade e que se reforça essa qualidade nas formações de quem leciona. Reconhecemos que o estigma que referenciei, reproduzido naquilo que foi o regime jurídico, em relação às instituições de ensino superior privado, acaba com a clarificação e com a transparência deste mesmo processo. Reconhecemos o reforço que foi feito pelos cursos de especialização tecnológica. Reconhecemos aquilo que abre todas as instituições às comunidades e em termos de parcerias internacionais. Agora também podemos reconhecer que quando um deputado da oposição dizia nós fizemos sempre a avaliação em todas as visitas que foram feitas. Fizemos. Mas era bom que também se fizesse a avaliação das respostas ou das grandes críticas que eram feitas na altura. Nós lembramos-nos que se dizia que iria haver uma massificação dos professores do ensino superior com subsídios de emprego. Os dados que tínhamos era que era uma pequena, 4 ou 5 dezenas de pessoas a receber subsídios de emprego. Ia ser uma catadupa. Dizia-se, quando foi o regime jurídico, que nenhuma instituição passaria para o regime fundacional, que era um ataque à autonomia das instituições, que só estava preparada para o Instituto Superior Técnico. Estranho ou não, o Instituto Superior Técnico não passou, e hoje já são 3 universidades e politécnicas preparadas para passarem para o regime fundacional. Portanto, não, quem tem que ficar triste é a oposição, que não pode, sistematicamente. Se calhar há um exemplo paradigmático da reunião de hoje. A reunião de hoje passou essencialmente sobre o Estatuto da Carreira Docente. Alguém a dizer uma coisa muito interessante, que é, nós estamos a reforçar a precariedade. Quando se reconhece que hoje os institutos politécnicos têm no seu quadro cerca de 20 a 30% só dos docentes que são necessários, que a proposta que está em cima da mesa passa para 60%, de 60% para 80%, como é que alguém pode, coerentemente e pelos vistos reiteradamente, fazer este tipo de crítica? Nós fazemos também, portanto, a avaliação que se faz é também uma avaliação à oposição. A oposição também tem que ser avaliada, porque tem que apresentar propostas alternativas e tem que discuti-las com propostas alternativas, e não tem. Não tem propostas alternativas, porque, de facto, reconhece que, no essencial, aquilo que são as principais linhas orientadoras da reforma são extremamente positivos. É com muito orgulho que o Partido Socialista reconhece, por exemplo, que na área da ciência, Portugal tem hoje um investimento, tem na área da investigação e desenvolvimento, Portugal chegou a 1,2% do PIB. Esta era uma realidade impensável em 2005. Em 2005, nós não tínhamos sequer um sistema de incentivos financeiros às empresas, de mecenato. O governo anterior retirou-o. E é da vossa responsabilidade. Há partidos que têm responsabilidade nesse tipo de medidas. Responsabilidades que são extremamente negativas, entre outras coisas, pode ser empresarial. Hoje, quando vemos um reforço significativo das spin-off, mais de 70%, ligadas à ciência e tecnologia, nascem do seio das instituições de ensino superior, nascem daquilo que é mais qualificado, temos que reconhecer que tem a ver com medidas objetivas de política deste governo e depois, naturalmente, aproveitadas e bem, por aquilo que melhor temos na sociedade. Hoje, quando reconhecemos que um instrumento jurídico que está ao alcance da governação das instituições de ensino superior, que lhes permitem, entre outras coisas, passar para o regime fundacional, e nesse regime fundacional abrangerem as unidades de investigação, trazer um aporte importantíssimo em termos de qualificação e do resultado dessa mesma qualificação em termos de aprendizagens, temos que reconhecer que as políticas estão corretas. Sistematicamente, quando fazemos esta avaliação, não podemos... Eu lembrava um deputado que já não está cá presente, portanto não vou referir o nome dele, que dava um exemplo muito interessante, que era, quando falamos na reforma que foi feita no ensino superior, há muita coisa positiva que foi feita e muita coisa negativa, mas o único exemplo que deu foi um exemplo positivo. E sabem porque é que não deu nenhum exemplo negativo, provavelmente? Porque se desse um exemplo negativo, ia ser rebatido. Não digo que tudo seja positivo, tudo seja perfeito, mas, na verdade, quando analisamos ao pormenor as coisas, chegamos a estas conclusões. E eu fazia uma reflexão para vermos mais outra matéria, mais outra área, se calhar a secundária, da qual batemos muito hoje, a ação social. Vamos ser sérios.
Hoje, não há mecanismos de ação social, Sra. Deputada Ana Drago. Há uma lei. Há uma lei que diz que se aquele... É muito objetivo, isto não é demagogia. Isto é objetivo. A lei, não há nada mais objetivo que a lei. O mecanismo, o que a lei diz é só isto. Se aquele aluno não tiver rendimentos, se o agregado familiar daquele aluno não tiver rendimentos, ele tem direito à Bolsa de Ação Social. O mecanismo é este, a lei é claríssimo. Não há aqui nenhum subterfúgio, não há aqui nenhuma arbitrariedade. Não há nenhuma arbitrariedade. Se o aluno não tiver rendimentos, se o aluno estiver abaixo de um padrão de rendimentos, tem direito à ação social. E em Portugal, neste momento, há 73 mil alunos em Portugal que têm 73 mil alunos que têm bolsas de ação social. Há 73 mil. As propostas que vocês apresentaram são propostas deste género. Por exemplo, o partido da oposição, se o marido de uma médica, volto novamente a referenciar, se o marido de uma médica fosse para o desemprego, a médica mantém o emprego porque não há médicos no desemprego. Fazia algum sentido que o filho tivesse bolsa de ação social? Faz algum sentido isto? Faz algum sentido que qualquer mecanismo de desemprego seja um mecanismo iminentemente de ação social? Não faz. O que faz sentido é que se o rendimento daquela família for abaixo do padrão que está estabelecido, a pessoa tenha direito à ação, o aluno, neste caso concreto, tem direito à ação social. Os mecanismos são estes. A resposta é esta. Os serviços não podem arbitrariamente dizer que este aluno merece ou não ter bolsa de ação social. Tem uma lei que tem que cumprir. A única coisa que até que pode acontecer de fragilidade e felicito o Governo que está sensível a isto, tem a ver com as regras técnicas, mas as mesmas regras técnicas não podem subverter a base do regulamento. Podem, em algumas circunstâncias, dificultar umas ser mais ágeis. Nós sabemos que há serviços de ação social muito mais ágeis que outros. Mas isso é a lógica da autonomia. Nós respeitamos a autonomia. Não somos aqueles que respeitamos a autonomia e depois dizemos, não, malandros dos serviços de ação social não são capazes de responder às instituições. Malandros dos professores que vão fazer a avaliação vão ser capazes depois de meter toda a gente pela porta mais fácil de entrada. Nós acreditamos, de facto, na autonomia. É para acreditar na autonomia que nós hoje vemos resultados. Resultados. Nós só podemos estar aqui a avaliar resultados. E os resultados, de facto, são estes. Entre outros, se formos ver a última... Tem 15 segundos. 15 segundos para dizer que se formos ver até o ponto mais crítico, a questão em termos orçamentais. A verdade é que Portugal gasta em orçamento para o ensino superior a média, o mesmo que a média da União Europeia. Gasta 1,4% do PIB. 1,2% para o público e 0,2% para o privado, se a memória não me falha. Está 1,4% da média da OCDE.
Segundos, o que tem que acontecer, o que tem acontecido...
O que tem dois segundos mesmo, só para dizer isto. O que tem acontecido é que, de facto, há instituições que perderam alunos e que precisam de reorganizar e de ser mais eficientes. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Sr. Ministro, para responder. Dispõe de 21 minutos.
Bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só um instante. Pois, ok. Eu acho que vou começar agora. Sobre... Há muitas questões que já foram respondidas, algumas não, e por outro lado, há um pedido para, de vários senhoras e senhores deputados, para um balanço sistemático das matérias. Eu procurarei fazer os dois, quer dizer, procurei por um lado responder a questões e por outro lado fazer um balanço sistemático resumido do que temos em cima da mesa. No que diz respeito, não repetirei o que já disse relativamente às orientações, relativamente à estrutura da carreira. Não cheguei sequer a ficar surpreendido com a senhora deputada Ana Drago, que pretende que não se faça revisão de carreiras neste momento, diz que o governo não tem condições políticas. Não acho que seja muito conveniente repetir isso junto dos próprios, que todos querem a revisão das carreiras e já, precisamente para melhorar a sua situação, e é reconhecido por toda a gente que a revisão das carreiras que está proposta conduzirá a uma melhoria muito significativa de todas as situações de carreira no ensino politécnico e no ensino universitário em Portugal. Mas eu levo isso à conta da precipitação de que se falava há pouco. Também não consta que ninguém, nem as organizações sindicais, nem os responsáveis das instituições, que lhes causa ninguém nenhum problema as percentagens neste momento. E, portanto, não sendo esta a sede de reunião de negociação, não vou perder parte dos meus 21 minutos a discutir percentagens. Agora, a desigualdade do Estatuto da Carreira Docente Universitário e do Estatuto da Carreira Docente Politécnica, se a senhora deputada tivesse estudado o assunto, sabia que está nas leis de 1981 e 82. Essa desigualdade. E, precisamente, esta revisão da carreira acaba com essa desigualdade. Mas, para isso, era preciso ler honestamente os documentos e depois transmitir essa opinião. Portanto, essa desigualdade vai deixar de existir pela primeira vez em Portugal. Essa desigualdade de tratamento entre a carreira politécnica e a carreira universitária. Eu agradecia que não me interrompesse neste momento, se faz favor. Relativamente ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado Pedro Duarte teve de sair. Ele fez-me perguntas sobre a situação financeira das universidades, que também o Sr. Deputado João Oliveira também tinha feito. Como sabe, a situação financeira das universidades é monitorada pelo Ministério e no quadro do financiamento em vigor este ano, há dos cerca de 1.200 milhões de euros, parte para a ação social, parte para o funcionamento das instituições de ensino superior públicas, consagrado no Orçamento de Estado, foi decidido pelo Governo, em conjunto com as instituições de ensino superior, que cerca de 47 milhões de euros não eram distribuídos à cabeça. Portanto, uma pequena percentagem do total. Com uma estimativa de que uma parte poderia ser necessário para eventualidades de reforço ao longo do ano e outra parte para projetos de desenvolvimento. Esses projetos de desenvolvimento, no caso dos institutos politécnicos, foram já definidos e estão a funcionar. Diz respeito ao funcionamento dos cursos de especialização tecnológica e diz respeito ao financiamento do programa Protec para o financiamento dos institutos politécnicos que dispensem os docentes, os seus docentes para a realização de doutoramento mediante concurso. E, portanto, essas duas vertentes para o ensino politécnico estão inteiramente definidas. No que diz respeito ao ensino universitário, temos mantido discussões com o CRUP sobre essa matéria e o CRUP ficou ele próprio de apresentar as propostas, que serão normalmente as propostas que serão aceitas, porque a proposta é do CRUP sobre esta matéria. Os senhores deputados sabem e imaginam com certeza que eu próprio estou em contacto permanente ou quase permanente com os presidentes, quer do CRUP, quer do CSISP, sobre estas matérias. Aqui as propostas virão das próprias instituições coletivamente. Não corresponde, não é o Governo que vai decidir para que é essa aplicação. No que diz respeito aos reforços que são estimados, nós mantemos a estimativa feita desde o princípio do ano, que serão da ordem de 20 milhões de euros, esses reforços não distribuídos inicialmente, a partir da execução deste ano. Estes números terão de ser naturalmente validados pelo coletivo das instituições. Não se faz nenhum reforço às instituições sem que o coletivo das instituições aprove, na medida em que este reforço foi decidido desde o princípio, que não era afeto a nenhuma instituição logo à cabeça. Portanto, trata-se de um procedimento completamente normal nesta matéria. Não vemos até agora, pelo desenvolvimento da execução orçamental, não vemos nenhuma situação que seja, que não estivesse conforme com as previsões iniciais. Aquilo que há de novo é o fecho das contas que neste momento é conhecido de todas as instituições de ensino superior públicas relativamente a 2008. Portanto, neste momento conhecem-se as contas fechadas das instituições relativamente a 2008. E é possível confirmar que a receita arrecadada pela totalidade das instituições de ensino superior volta a aumentar relativamente ao ano anterior. O que significa que a receita arrecadada das instituições, funcionamento e PIDAC, volta a manter o nível nas instituições públicas de 1,2% do produto interno bruto em Portugal. O que se tinha verificado, aliás, nos três anos anteriores também. A manutenção desta percentagem. Verifico, o Sr. Deputado Abel Batista informou-me que quase todos os equiparados tinham sido assistentes. Não é a informação que me dão os responsáveis das instituições e do CSISP, que não é essa informação. É que a maioria, precisamente, são pessoas que entraram diretamente para equiparados. Mas pouco importa, Sr. Deputado. O que importa é que eles entraram para esta categoria sem concurso. E hoje, segundo o estatuto atual, qualquer lugar de carreira a que tenham acesso, concorrem a ele por concurso. E eu fiquei, aliás, bastante espantado de ver que havia aqui alguns partidos políticos, designadamente o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS, que defendiam e gostariam que o Governo defendesse que se devia entrar para as carreiras, para a carreira, sem concurso. Ao contrário, aliás, da posição que foi assumida pelo PSD de apoio ao princípio da defesa de entrada nas carreiras por concurso, com as garantias que estamos dados. Gostaria, contudo, de insistir nesta matéria. O Governo esteve sempre disponível para acrescentar todas as garantias aos atuais docentes dos politécnicos, quer para a obtenção das qualificações que lhes serão exigidas futuramente, quer no tempo para obter essas qualificações, quer nas condições de reconhecimento da sua experiência e do contributo que deram às instituições de ensino superior em sede desses concursos. Passo, portanto, e muitas outras questões virão agora nesta minha segunda parte desta minha intervenção, às questões de balanço. Eu volto a repetir o que disse há pouco. Não compete ao membro do Governo, em final de legislatura, fazer um balanço daquilo que aconteceu no setor, mas apenas fornecer os elementos que permitam a outros fazer esse balanço. Disse-o já em todas as vezes que estive no Governo e no término de uma licenciatura e mantenho esta minha postura. Aquilo que me parece necessário é fornecer-vos os elementos de uma forma agregada e sistemática, e essa, na minha opinião, é a minha estrita obrigação. Eu preparei um documento que vos vou deixar. Esse documento é um documento sintético, preparado expressamente para o Parlamento, e do qual vos vou dar muito brevemente conta nesta minha intervenção, e portanto vou fazer uma leitura de alguns pontos sistemáticos deste documento. Mas é um documento que, como tal, deve ser estudado, analisado e eventualmente complementado com outras informações. No que diz respeito, tentarei ser breve e peço desculpa pela rapidez com que tenho de imprimir agora estes 10 minutos ou 12 minutos do discurso. No que diz respeito à ciência e tecnologia, há neste momento um dado inegável que nos deve encher de satisfação ao país, é que Portugal foi o país da Europa onde a despesa em investigação e desenvolvimento nestes anos mais cresceu. Ela passa a representar 1,2% do produto, iguala ou supera os níveis atingidos pela Espanha, pela Irlanda ou pela Itália. Este é um facto, e é um facto novo na realidade portuguesa. Este crescimento da despesa verificou-se tanto no setor público como no setor privado. Mas aquilo que é especialmente significativo é o crescimento, que era muito débil anteriormente, no setor das empresas, que passou a ser muito significativo agora. O crescimento do setor público já vinha de trás. Acentuou-se. O crescimento do setor privado não vinha de trás e aumentou muito significativamente neste período. Este crescimento do setor privado é um potencial para o crescimento económico do país. O número de empresas está com atividades de ida está a aumentar em Portugal e o número de investigadores nas empresas, portanto, emprego científico nas empresas, tem vindo a aumentar muitíssimo. Aliás, chama a atenção das senhoras e senhores deputados que no final desta semana, na quinta e na sexta-feira, aliás, quinta, sexta e sábado, se realiza na FIL Expo as jornadas de inovação, as quartas, onde podem, se visitarem, ter uma noção de um grande número significativo de atividades de investigação feitas por empresas no nosso país, algumas das quais enquadradas no processo Eureka Internacional, que Portugal tem a presidência, que termina no final desta semana. Aliás, gostaria de agradecer ao Parlamento a realização da Conferência Parlamentar Eureka dentro da nossa presidência. O sistema de incentivos fiscais AED em Portugal, isto já foi citado, foi recriado em 2005 e foi posteriormente reforçado em 2008. Estamos neste momento, como pequeno país, em competição internacional nesta matéria e dispomos neste momento de um sistema de incentivos fiscais que é ou igual ou melhor a todos da União Europeia. Os mecanismos não são exatamente os mesmos, do ponto de vista de percentagem, é o melhor da União Europeia, muito semelhante àquele que a França neste momento, em termos competitivos, pôs a funcionar no seu território para as empresas que investem em investigação e desenvolvimento. Gostaria de chamar também a atenção que a criação de empresas de base tecnológica foi uma constante ao longo destes anos, em parte associado quer a projetos internacionais, quer a projetos europeus. A criação de empresas de base tecnológica hoje representa um contributo muito significativo para o emprego de doutorados em Portugal. Muitas vezes são esses mesmos doutorados que criaram essas empresas de base tecnológica, que hoje já são empresas viáveis, não só no mercado nacional, mas sobretudo no mercado internacional. É uma realidade nova em Portugal. Falei há pouco do que diz respeito aos recursos humanos, que reputo ser a questão fundamental. Nós tínhamos 3,8 por mil, portanto, em cada mil pessoas ativas havia 3,8 em 2005, passou para 5 por mil em 2007 e tudo nos leva a crer, pelos indicadores que temos, que este percurso de 2 anos é um percurso que está a continuar e estamos certamente a 6 por mil neste momento. A nossa ambição é muito maior do que esta ainda, mas estamos já a superar a média europeia nesta matéria, coisa que era inimaginável há uns anos atrás. Todos estes números replicam-se em todos os domínios. No número de doutorados que são neste momento professores do ensino superior, no número de doutorados que estão a trabalhar nas empresas, se encontra esta replicação. Gostaria também de vos dizer que a medida do crescimento pode ser vista da seguinte forma. O número de novas bolsas de doutoramento apenas da Fundação para a Ciência e Tecnologia é de 2 mil por ano. O número de doutoramentos realizados neste momento em Portugal é de cerca de 1.500, incluindo reconhecimentos de doutoramento. Portanto, estamos numa derivada extremamente positiva de crescimento para os próximos anos ainda. Outro aspecto que me parece sublinhar, porque ele é sempre sublinhado internacionalmente, é o número de mulheres na investigação em Portugal. Essa percentagem é, pelos últimos apuramentos, de 44%. Portanto, é uma percentagem que não baixou com o crescimento muito significativo do número de investigadores dos últimos anos e ela é ímpar no panorama europeu. Ímpar no panorama europeu. É para contrastar com a percentagem de cerca de 16% na Alemanha, por exemplo, mas do valor médio de cerca de 30% na Europa. Trata-se de um capital precioso que foi desenvolvido no nosso país. Já se falou aqui da contratação de 1.000 investigadores doutorados. Esses números serão ultrapassados ainda nesta legislatura, posso-vos garantir. Neste momento estou em condições de vos garantir que estes números serão ultrapassados nesta legislatura e que essa contratação deve, portanto, ir continuar. Foi feita em condições de transparência que são reconhecidos por todos, e que formam um modelo, aliás, de contratação, de novas contratações para outras carreiras, designadamente para a carreira universitária. Gostaria de vos dizer que neste período se manteve e se reforçou o sistema de avaliação das unidades e das instituições científicas. A avaliação de todas as unidades de investigação científica que se faz regularmente, normalmente 3 em 3 anos, realizou-se neste período, está completa, está neste momento a fechar e a fazer-se, em alguns casos, para os laboratórios associados, será ainda feita nesta legislatura, será fechada nesta legislatura. Com base nesse sistema, que hoje é sistemático já de avaliação internacional e que já dura há mais de uma década, neste momento Portugal pôde se tornar mais seletivo o processo de apoio às instituições científicas com fundos públicos, designadamente deixando de financiar as instituições fracas e as instituições regulares e criando mecanismos de reconversão dessas instituições e das pessoas dessas instituições que se agregam às melhores instituições com melhores lideranças. Gostaria também de vos dizer que está terminado o processo de avaliação que foi conduzido dos consórcios com laboratórios de Estado e outras instituições científicas que foi lançado por concurso. Esse processo está terminado e está comunicado aos proponentes e conduz à aprovação de 4 grandes consórcios de investigação, peço desculpa, de 4 grandes consórcios de investigação, designadamente nas áreas dos oceanos, dos riscos naturais, da instrumentação e do espaço, ainda como, assim como a necessidade de reestruturação de outras propostas que foram formuladas por outros 3 consórcios na área da biologia, da biotecnologia, na área da segurança e na área da saúde pública. Há 4 que estão neste momento, portanto, aprovados, em fase de reelaboração das propostas e em fase de 3, cuja reestruturação de propostas foi pedida, os restantes foram rejeitados pela Comissão de Avaliação. Durante este período, 2005 a 2009, foram investidos cerca de 90 milhões de euros em reequipamento científico. Portanto, o processo de reequipamento científico conduziu à criação de algumas grandes infraestruturas de equipamento científico no nosso país. Computação avançada, espectrometria de massa, microscopia eletrónica, ressonância magnética nuclear, geofísica e imagiologia cerebral. Estes equipamentos estão neste momento a funcionar e, portanto, têm a característica de não servir apenas uma instituição, mas servir um leque de instituições alargados. Houve uma iniciativa estratégica que foi lançada para o reforço da história da ciência em Portugal, quer do ponto de vista dos arquivos, da preservação da documentação e dos arquivos, quer do ponto de vista da formação de recursos humanos e de projetos nesta matéria. Consideramos que é essencial fazer acompanhar o desenvolvimento científico de um fortíssimo investimento na história da ciência em Portugal e na preservação dessa história dos seus arquivos. Passo por cima toda a questão da internacionalização do sistema universitário, das parcerias internacionais, porque é do conhecimento de todos, e passo também rapidamente sobre a questão da criação do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, que vai brevemente ser inaugurado, porque as instalações estão praticamente prontas neste momento. Chamo a vossa atenção, porque talvez não tenham tomado atenção a essa notícia, da recente assinatura entre vários acordos de colaboração do acordo entre o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e o MIT para a área da contratação de investigadores principais à escala internacional, como forma de captar investigadores principais para o nosso país, designadamente para este laboratório internacional. Passo, porque o tempo não me permite alongar muito, sobre o investimento feito no programa Ciência Viva. A rede de centros de Ciência Viva passou de 10 para 18, será 19 no final desta legislatura, e julgamos ter contribuído significativamente para esse reforço dessa rede, quer nesta área, quer nas outras. Uma área completamente nova que foi aberta durante este período foi a articulação entre iniciativas no campo da ciência e no campo das artes, que se desenvolveu ao longo destes anos e que deu lugar a residências de artistas em laboratórios de investigação e uma contribuição da ciência para a renovação de alguns dos movimentos artísticos, sobretudo das artes plásticas, no nosso país. Não tenho tempo e julgo que, não sei se neste momento está alguém da comissão, da outra comissão, presente nesta reunião, mas encontrarão neste documento a informação relevante em matéria de sociedade de informação, designadamente em matéria de e-science. Houve aí enormes modificações feitas em Portugal durante este período. Designadamente, temos neste momento uma das redes mais avançadas da Europa para o sistema científico e para o sistema de ensino superior. Gostaria de, Sr. Presidente, dar-me mais 2 minutos ou 3.
Com a concordância dos meus colegas, tem mais 3 minutos exatos, Sr. Ministro.
Obrigado. Peço que me avise, se faz favor. Nós já falámos de muitas das questões ligadas ao ensino superior. mas eu gostaria de sublinhar, no que diz respeito ao ensino superior, eu gostaria de sublinhar neste balanço apenas os seguintes pontos. Não porque sejam os mais importantes, mas por serem aqueles provavelmente de maior importância para o futuro. Primeiro, o alargamento da base de recrutamento do ensino superior. Este alargamento da base social de recrutamento do ensino superior é essencial. E eu gostaria de insistir, mais uma vez, junto com os deputados de todas as bancadas nesta matéria. Poderemos, uns e outros, ter dúvidas sobre a bondade dos mecanismos de abertura a estudantes entrarem em curso de especialização tecnológica antes de terem concluído o 12º ano, de abertura a maiores de 23 anos nas instituições de ensino superior. Mas insisto, os níveis desse recrutamento em Portugal são muito mais baixos do que o de todos os outros países desenvolvidos que têm níveis de qualificações muito superiores aos nossos. O acompanhamento desses estudantes, o reforço do seu sucesso, deve ser encorajado e está a ser encorajado. Tudo deve ser feito para eles terem mais sucesso. Não vos posso dar números sobre o sucesso antes desses estudantes terem pelo menos o número de anos suficientes para se poderem comparar com os outros. Para saber se as taxas médias de sucesso em Portugal, cerca de 70%, equivalente às médias da OCDE, estão ou não a ser cumpridas também por esses estudantes. Mas tudo estamos a fazer para que venham a ser. Desencadeámos os mecanismos de inspeção necessários e de controlo sobre qualquer suspeita que tivéssemos de abusos destes mecanismos. Mas uma coisa vos peço, senhores deputados, qualquer que seja a cor política que professem, peço-vos que nos próximos anos esta questão seja considerada por vós, se estiverem nesta casa, como uma questão crítica para o país. Estes alunos não fazem manifestações. Estes alunos não escrevem aos senhores deputados. Estes alunos são absolutamente silenciosos. Mas se nós não os formos buscar para o ensino superior, Portugal não pode, nos próximos 20 ou 30 anos, atingir níveis de qualificações que nos permitam manter os níveis de emprego e de produtividade em Portugal. Por último, gostaria de dizer o seguinte, porque essa foi uma pergunta que foi feita. No que diz respeito aos processos de avaliação de universidades já lançados, junto à Associação Europeia de Ensino Superior, já está em curso a terceira fase do processo. Os processos de avaliação lançados em 2006 foram de 11 universidades, 8 institutos politécnicos, 1 escola universitária não integrada, 3 escolas politécnicas não integradas. Portanto, já foram avaliadas 9 instituições de ensino superior público e 4 instituições privadas neste período. E nunca tinham sido avaliadas internacionalmente instituições em Portugal antes. Portanto, Sr. Deputado, gostaria de chamar a atenção para si, para esta matéria, e gostaria de dar, por fim, a informação de que o programa aprovado da Agência de Avaliação e Acreditação, que foi comunicado ao Governo, garante o cumprimento da lei, e a lei manda avaliar todos os cursos até ao fim do ano letivo 2010-2011. É esse, neste momento, o compromisso comunicado ao Governo da própria Agência de Avaliação e Acreditação, que está a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós despedimos-nos do Sr. Ministro e do Sr. Estado de Estado. Esta foi a última audição que decorreu na nossa comissão. Desejamos as maiores felicidades. E nós fazemos uma pausa de 2 minutos, no máximo, para retomarmos rapidamente os nossos trabalhos e para os concluirmos também o mais breve possível. Está bem? Sr. Ministro, pede a palavra, peço uns minutos mais de atenção.
Não, não é nenhuma interpelação à mesa, Sr. Presidente. É apenas, são direitos que acho que nunca usei. Era apenas que, do ponto de vista... Não, não precisa. Do ponto de vista formal, sendo esta previsivelmente e presumivelmente a última vez nesta legislatura que estaremos juntos nesta comissão, acho que devo, em primeiro lugar, agradecer-vos o trabalho, agradecer-vos as relações que estabelecemos ao longo destes anos. As divergências são normais em democracia. E gostaria, porque certamente alguns dos senhores deputados estarão em processos eleitorais proximamente e serão candidatos, desejar a todos, não só bom trabalho, mas o sucesso que merecerem nesse trabalho. Muito obrigado.
Igualmente, Sr. Ministro.
Obrigado.